Bem-vindo ao DWRcast, eu sou seu host Fred Pavão e aqui comigo está ela, a exploradora de universos paralelos, Thaís Alckx.
Gostaria de explorar até mais, mas Dr. Who, né, não me dá muitas oportunidades para isso.
Não dá
muita
oportunidade, mas em compensação, quando dá oportunidade, meus amigos, vocês estão sentindo a minha voz aqui, o regozijo, a alegria.
A felicidade
emanando de mim, porque hoje nós vamos revisar o que, Thaís, por favor?
Aquele arquinho conhecido apenas como Inferno.
E eu vou te falar, Inferno é um paraíso de episódio, é uma maravilha, cara.
Olha lá. Ah! Não, o Fred gosta demais desse arco. Ele não deixa isso transparecer nunca.
Eu tô. As sinapses estão tão confusas.
Não, é legal pra caralho.
Cara, que arcão. A gente veio hoje pra revisar aí o finale da sétima temporada de Doctor Who.
Sim, exato.
São quatro arcos, esse é o último, e eu vou te falar que. Você sabe mesmo, estou só me repetindo, mas vale sempre ser repetido. Não só um ótimo finale, como um ótimo episódio, uma ótima aventura, né? Um ótimo arco.
Tudo.
E um dos meus arcos favoritos de todo o Doctor Who. Não só namorado.
De 56.
Do quê? Da série moderna, da série clássica. Não, de tudo, tudão. Amigo. De tudo. A gente tem
Trial Universo Expandido.
A gente tem. Exatamente. A gente tem Trial of a Time Lord. E logo abaixo, ali coladinho, vem Inferno, amigo.
Juntinho.
Vocês provavelmente só vão ver essa empolgação. Não, mentira. Vocês veem empolgação em vários momentos. Mas essa empolgação nesse nível, vocês vão ver em mais dois momentos quando se tratar da série.
Que é o Trial.
Trial e Deadly Assassin.
Que é maravilhoso.
E talvez mais uma vez em Next Doctor.
Não, tem muitos arcos legais ainda aí na série clássica.
Mas...
Cara, esses são os top of
the pops. Que me faz ficar louco da cabeça é só esse mesmo. Cara.
Com certeza, é bom demais. E vamos aí, né, finalizar. Já foi rápido, né, essa temporada.
Uma
só
temporada
quatro
rápida,
arcos, né?
E também dia de dar adeus aí, apesar de estar muito feliz. Tem uma coisa que me deixa meio tite, que me deixa meio pra baixinho, que é a gente dar tchau aí pra Liz, né, cara?
Pra Companion Liz Shaw. Que encerra aí sua trajetória muito breve, muito curta na série, né? Uhum. Tipo, o que são quatro arcos? Não é nada, né?
É, enquanto Companion Fix, a gente sabe, né, que ela aparece em Universo Expandido de novo, agora em áudio.
Não,
em áudio do terceiro
não
doutor,
recorrente,
inclusive. Ela tá aparecendo, né, com a filha interpretando, a Daisy Ashford, mas. Não é a mesma coisa.
Não é a mesma
não é a
coisa, claro.
Ela
não.
Ficou super pouquinho mesmo.
Super pouquinho. Então vamos aproveitar os últimos momentos dessa que foi uma companhia maravilhosa, né?
Pois é. Então vamos só aquela parada de lei, só para tentar acalmar um pouco, para tentar colocar os pensamentos no lugar. E aí a gente já vem aqui para revisar esse arco maravilhoso.
É isso aí. Vamos lá.
Áudio documentação 221. Reportando líder de comunicação Pavão.
Reportando líder de pesquisa Alckx.
Código S7A4.
Codinome Inferno. Primeira transmissão 9 de maio de 70.
Unidade é força.
Unidade é força.
E chegamos finalmente aí nesse finale que tá lá no topo, como vocês ouviram na abertura, né?
Tá
no topo do meu coração.
A gente já entendeu que você gosta um pouco deste arco.
Fala pra gente, só pra setar aí, em que dia, mês, ano foi estreada aí essa maravilha, essa enquadrada nas almas de todas as pessoas que assistem Doctor Who.
Muito bem, gente, o arco Inferno, né, é o quarto arco da sétima temporada da série clássica de Doctor Who. E foi ao ar entre 9 de maio a 20 de junho de 1970. É. Olha só, né? Durou aí dois mesezinhos, sete episódios.
Sim.
Né? Esse arco, então...
É um arco grande como a maioria, né? Dessa temporada
essa
é de
temporada
novo.
Teve uns arcos mais esticados mesmo. E lembrando que o plano deles realmente era diminuir um pouco o número de episódios e aumentar o tamanho dos arcos para conter custo mesmo.
Na verdade, é aumentar o número de episódios para diminuir o tanto de arco, né?
Exatamente. É. Tipo, contenção de custo total. É. Mas ainda assim, você sabe que eu acho que eles fazem tanta externa, tanta cena, tanta gente que não parece que tem tanto corte de custo, né?
Pois é.
Eles fazem milagres com o que eles têm.
Uma coisa que ajudou muito, a gente já vem falando disso ao longo desses reviews dessa temporada, é justamente o lance da tela amarela, né?
Sim.
Que é muito usado nesse arco,
tá,
mas diferente.
Tá acontecendo, de forma até...
Não, mas é porque isso...
Sem vergonha,
isso barateava algumas coisas, né? Porque se...
Ou...
Ao passo que você tinha que ir pra uma locação, gravar suas entradas,
claro.
Você pode fazer tudo no mesmo lugar.
Não, agora tá, as coisas estão bem mais fáceis nesse sentido. E falando especificamente de Inferno, é um pouco mais fácil sim. Porque a maior parte da cena se passa ou ali, no centro de comando do reator nuclear, ou ali no, na cabaninha que tem a, no... só o pobre do console da TARDIS com a Bessie, né? Sim. Então, até que realmente, esse, em termos de set, não, não foi muito custoso,
não.
Entendeu?
E em termos de episódios também, apesar de serem 7 episódios, né? Ele, diferente do Embaços of Death, que a gente não reclamou, né? Mas a gente destacou bastante que ele fica embarrigado, tem horas que ele fica meio chato, que ele fica comprido
Sim.
demais. Inferno não tem esse problema.
Não,
porque
não,
são 7 episódios e tudo bem, antes de que apontem, eu sei que eu sou tendenciosíssimo em relação a esse
arco. Ah, ainda bem que você sabe.
Mas, de verdade, eu assisti ele a primeira vez e da primeira vez que eu assisti, eu não tinha todo esse bias que eu tenho agora. E eu não achei ele embarrigado.
Não, eu também não acho. Eu já tinha assistido esse arco várias vezes antes também. Não mais do que você, é claro. Mas, não, em nenhum momento eu acho que é um arco chato ou enfadonho ou que dá sono. Ele é muito ativo, o tempo todo você quer saber o que tá acontecendo. E às vezes você tá tão envolvido na ação que, pá, acaba o episódio e você fala, gente, não acredito, preciso ver o próximo, sabe?
Sim, sim.
Então ele tem essa sensação de... Ele é bem rapidinho, ele tem um ritmo bem gostoso.
Até porque o fato dele ser num lugar completamente inexplorado, né? Que é essa terra paralela, você fica muito na curiosidade de saber mais coisas sobre ela. Porque ao longo, né? Já me adiantando um pouquinho, a gente vai conhecendo os equivalentes das pessoas da nossa Terra. Então,
que é o mais legal.
Tem,
né?
o Platoon Underleader lá, que é o Bento.
Sim.
Tem a líder de campo lá, que é a Liz. Tem o líder de brigada, que é o
Liz, não.
Stewart.
Elizabeth.
E você fica naquela, putz, será que vai aparecer algum outro personagem versão Evil
pois
também?
Pois é. E o Doutor Evil, vai ter ou não vai ter, né?
Tem, a gente nem, em tese, o episódio nem fala, mas ele tá ali, né?
Sim. Então, assim, é muito legal ver os paralelos e ver as mudanças comportamentais e não só disso, assim, também como está o mundo agora, né? Não tem mais família real.
Eles são curioso.
Eles não são Unity, né? Eles são um órgão ali da República, né? Mudou, não é mais monarquia, sabe?
Isso é uma coisa importante, né? A Terra de Inferno, né? Que é assim apelidado como Universo de Inferno, Terra de Inferno.
Sim.
Ela tem uma lore própria.
Sim.
Né?
Os eventos aconteceram de forma diferente ali.
Por exemplo, a família real foi assassinada.
É.
E aí se tornou uma república.
Isso.
Que seria o Reino Unido.
Exato.
Não é falado no episódio, mas a gente descobre aí por conta de Universo Expandido que não aconteceu a Segunda Guerra.
Aham.
Uhum. Nessa realidade.
É muito legal. Tem muitas coisas que mudaram, né? A Unity agora não é a Unity. É a RSF, né? Que é a Republican Security Forces. Tá ali nos uniforminhos
deles. Força de segurança da República.
É. Então, assim, não existe mais família real, gente. Não, não tem mais rainha, não tem mais os pronunciamentos da Betinha.
Pois é, e é também ali...
Nunca teve, na verdade.
Pois é, aquele espelho quebrado de como seria um mundo se você... Quer dizer, isso acontece, já existem lugares no planeta que tem regimes mais ou menos assim e já
aconteceu,
inclusive aqui, como é um país controlada por um regime autoritário.
É, exatamente. Né? Então é muito legal você observar esses paralelos e como as coisas funcionam de forma diferente, até em termos de relações humanas, né? Então você tem muito ali a dinâmica daqueles personagens que trabalham ali no centro. Você vê como a Petra, a doutora Petra, que tá ali.
Na qual? Na nossa Terra ou da Terra Paralela?
Então, eu vou falar dela nas duas. Ah. Na nossa, ela é muito mais... tranquila, talvez até afável, ajuda e tudo mais. Enquanto que lá na Terra Paralela, ela é muito mais dura, ela é muito mais séria.
Ah, mas
isso
se aplica
a
todos.
Sabe?
Todos os personagens são assim.
Todos eles, sim.
No Universo Paralelo, eles são duros porque eles são ensinados a ser duros.
A própria Elizabeth.
Não existe liberdade, existe só unidade, né?
Exato.
Que tem uma unidade é força, é isso.
Que fica ali aquela mensagem martelando tal qual o Big Brother de 84, que é uma referência.
Esse ato é um grande... 1984.
Sim, né? Então você vê que a Liz Shaw, na nossa Terra, ela é sorridente, ela é bacana, ela abraça o doutor. A Elizabeth Shaw, pra começar que ela nem é cientista, ela foi pra outra carreira.
Ela é militar.
E ela é muito dura, ela não sorri, ela é séria, ela só obedece comando, ela só dá comando, ela é muito ali pautada na obediência e na servidão.
Sim.
E eu acho que o mais legal de todos é o Brigadeiro, né? Vou deixar até você falar...
Ah, o líder de brigada, né?
Que ele realmente é a cereja do bolo desse arco, eu acho.
A Elizabeth que você tava falando é section leader, né? Líder de sessão,
isso.
Porque todos eles são líderes de alguma coisa. Então é Platoon Underleader, que
isso.
É o Benton, que seria o Sergeant Benton, sargento.
É.
O Brigadeiro é líder de brigada. E ela, que é uma cientista... Ela vira líder de sessão, tipo, ela não seguiu carreira.
Ela não foi pra ciência, ela
é.
Foi fazer outra coisa da vida.
O líder de brigada, ele, de longe, ele rouba a cena.
1000%.
E isso é muito bacana, porque eu não sei se você vai falar essas curiosidades, mas é uma coisa que I Know For A Fact, tipo, o Nicholas Courtney, ele adorava esse personagem.
Sim.
Tipo, ele falava em entrevista, não, o que eu gostei mais de fazer foi Inferno, fazer essa versão má minha.
A Caroline John também falou que adorou fazer a versão séria dela e que era até chato fazer a Liz Shaw, porque a Elizabeth Shaw era muito legal.
É,
assim.
Porque a diferença, quer dizer, tem isso também, né? A Elizabeth, ela vai se mostrar tendo um pouco de coração ainda, né?
Sim.
É, já o Liz de Brigada, não. Ele é 1000% ruim.
Quadrado, fechado,
duro. Então, ele é exatamente o brigadeiro se não tivesse o coração, porque uma coisa é certa, uma coisa ninguém tira isso dele. O brigadeiro, ele pode estar sobre o by the book ali, quadradão, mas ele é só coração.
Com certeza.
Ele, tipo, ele literalmente ele morreria por qualquer um dos homens dele. Ele não tem, ele não mede esforços pra mostrar que ele se importa com todos.
Com certeza.
Do jeito durão dele, sem dúvida. Mas ele mega se importa com todo mundo. Já o líder de brigada, não. O líder de brigada, ele tá aí só pra ele. Tanto que a gente vai ver que tem um momento que ele fala, não, eu vou fazer ele me salvar, nem que eu tenha que matar ele, ou matar qualquer um de vocês.
Pois é, eu acho que a diferença fundamental entre o líder de brigada e o brigadeiro é o seguinte... Os dois são durões, isso é verdade. O brigadeiro, o próprio brigadeiro, a gente ama o brigadeiro, mas a gente sabe que ele é durão. Mas eu acho que a diferença fundamental é essa coisa do coração que você fala, é mais ou menos assim. O brigadeiro, ele usa o jeito durão dele pra fazer o que é certo. Mesmo que isso signifique passar por cima de um monte de coisa.
Sim,
inclusive do próprio chefe dele, que ele já fez isso, né? Pra defender o doutor e pra defender os caras da Unity. Já o líder de brigada
é
dever acima de tudo.
Um jeito fácil de entender isso é com a nossa tabelinha de RPG que a gente sempre gosta de puxar, né? O
brigadeiro,
mais uma vez, a gente já destacou que ele é um leal bom. O brigadeiro, ele é um cara... Ele é um paladino. Ele é um cara assim,
isso.
Que é a justiça pela justiça e tudo mais. Enquanto o doutor... É um caótico bom. Ele faz o bem, mas de um jeito completamente louco.
Sempre passando por cima das regras.
Já o líder de brigada, não. Ele é leal mal, é lawful evil total. Tipo, ele tá naquele livro, na By the Book.
Do inferno.
Ele tá sob aquele grupo de regras.
Isso.
Mas ele é completamente mal.
Não,
tipo, não tem bondade no fato dele respeitar as regras.
Não, não tem.
Ele faz com que as regras suportem ele, na verdade.
É, pois é. E como ele também não tem nenhuma relação com o doutor, aí sim que ele não tá nem aí mesmo,
sim.
Né? Ele passa por cima de tudo.
A gente tá super se adiantando falando dos personagens.
Não,
mas...
estamos dando o plano geral, né, do episódio, né? E é isso que vai acontecer, né? A gente tem aí essa facility, né? Como sempre, né? Tá rolando um projeto de pesquisa.
Esse primeiro momento ali da Unity é sempre assim, a primeira temporada, né?
É.
A gente tem sempre alguma coisa, um projeto, uma facility.
Dessa vez, né?
Que tem um grupo lá já fazendo alguma coisa, com alguma agenda.
É.
E aí...
Os cientistas estão lá fazendo o troço deles.
A Unity sempre chega lá pra meio que fiscalizar.
Uhum.
E aí sempre vai ter um cara que tá... tentando estar acima de tudo e fazendo funcionar e dar uma bosta.
Sempre tem o vilão.
O diferente desse em relação aos outros é porque não é bem assim, porque a Unity vai lá só fiscalizar. Não, o doutor tá frilando pra eles.
Isso, A gente tem que lembrar que ele é um agente freelancer, entre aspas, da Unity.
É porque assim, a Unity tá fiscalizando lá? Sim.
Sim.
Só que além do fato da Unity tá fiscalizando, o doutor, ele tá com uma... De novo, falando da agenda, ele tem a motivação dele.
Só dele. Isso.
A Unity tava indo. E o doutor tava indo por outro motivo, não pela Unity.
Exato.
Ele tava indo porque o brigadeiro até fala, nossa, você sabe o que tá rolando? Ele fala, sim.
Claro que
eles estão tentando brocar até o centro da Terra, tal, tem um reator nuclear. Aí ele fala, mas por que você tá indo lá? Ele falou, não, eu tenho... é um favor que eu tô fazendo pra eles, eles estão fazendo um favor pra mim. A gente vai descobrir que o que o doutor quer. Ele tá nessa sina de tentar, de tudo que é jeito, fazer... O painel ali da tarde,
a tarde
funcionar.
Pois
e a gente sabe que ele tirou, desde o último arco aqui, ou dos últimos arcos, ele pegou o painel da tarde e arrancou da tarde.
Isso, saiu ali da casca.
É, exatamente.
A gente até questionou, né, como que ele tirou o painel pela portinha.
Ele teve que fazer que nem quando a gente
da Police
move
Box.
Móvel, teve que ir de cantinho.
Daquele jeitinho, e ela tá fora, né, o painel de controle ela tá fora.
Ele tá tentando... manipular de um jeito ou até consertar o painel.
Então
você vê
jeito
que
dele ali.
Já teve um arco aí, não sei se um ou dois arcos atrás, enfim, que ele. A gente fala até disso, que ele tá com a Liz e aí um vai um segundo, dois segundos pro futuro e ele não consegue fazer nada. E aqui é a mesma coisa. Porque ele fica com a tecnologia da Terra, do século XX.
Super primitiva.
Tentando fazer a TARDIS funcionar meio que. Ali no arranco.
Na marra.
Né? Como é que chama? Na gambiarra.
Na Gumps, é super, entendeu? Gumps.
E com a ajuda da Liz. Então ela tá ali, ele fala, ó, liga isso aqui, puxa a alavanca e tal. Ele chega a conseguir, assim, um pouquinho, mas aí, ele some e vai pra aquele lugar bizarro lá, que a dimensão toda distorcida.
Que rola uns efeitos muito loucos.
É, e aí ele volta tonto e tal. Ela fala, o que foi? Ele fala, ah, então, eu tentei me transportar, mas eu fiquei preso meio que num limbo. Não deu certo.
Não adiantou nada, não consegui viajar.
E da onde ele tira a energia pra fazer esses testes é justamente da Facility.
Do experimento.
Como a Facility tá fazendo esse negócio de brocar a Terra e a energia nuclear e tudo mais, o doutor falou, ó, eu ajudo vocês com as contas, com tudo, e vocês vão destinar uma porcentagem, um pouquinho dessa energia pra aquela minha cabana ali, aquele hut ali meu.
É.
Para uns experimentos particulares meus.
É.
Tudo bem? Tudo bem. Aí você pergunta, pô, mas os caras liberaram assim fácil? Na verdade, sim. Porque, né, a gente tem dois personagens aí que são os principais dessa Facility, que é o Sir Keith,
isso,
que é o amigo do doutor, e tem o outro cara lá, que é o...
Que é o Stallman.
Stallman.
Que os dois são completos opostos, é,
eles são
um
opostos,
do outro.
Mas eles trabalham juntos. E aí o lance é que o Stallman, ele não gosta do doutor. Ele
não.
Fala, ah, esse cara
o
é um
Stallman
intrometido.
É o chatão.
Por que você deixou ele entrar? Aí o Keith fala, olha, é o seguinte... Você ainda estava aqui fazendo o nosso experimento, o doutor chegou e me deu em 10 minutos a resposta, que você estava com uma equipe gigante e demorou mais de 2 meses.
E não conseguiu, meu querido.
Você estava há mais de 2 meses com uma equipe de sabe-se Deus quantas pessoas, você não conseguiu me dar a resposta. Chegou esse cara aqui em 10 minutos e me deu a resposta, sozinho. Se ele quer que eu destine 10% da energia para ele, pode ficar.
Pode
o cara
pegar.
É legal, eu gosto dele. E realmente, a gente vê que o Sir Keith, ele é super de
não,
boa.
Ele é um querido, ele é ótimo, ele é o
Sir
máximo.
Sir Keith pra Companion, cara.
Sir Keith pra Companion, 1000%. Ele é legal com todo mundo, ele é simpático, ele ajuda. Ele é quase ali um pior, né? Um relações públicas. Ele conversa com a Petra, ele conversa com o Sutton, ele conversa com o doutor ali, com o pessoal da Yundi. Ele é muito assim. Eu tô do lado de vocês, gente. Eu sou seu parceirão, conta comigo. Vai dar tudo certo.
É um PR, um bom equivalente.
Ele é super simpático, super gente boa. Ele tem relações com Londres e com o Ministério e tudo
Sim.
mais, né? Ele tem contato, amigos em lugares altos.
É, friends in high places, total.
Então, assim, ele é super gente boa. Enquanto isso, a gente tem o Stallman, que é o cientista responsável ali. Ele é o chefe da equipe, o diretor ali da coisa toda, mas ele é um saco, ele maltrata todo mundo, ele grita, ele é
Petra,
autoritário, ele... Sabe, vocês têm que fazer
Petra
o que
também.
Eu mandar. A Petra é a assistente dele, né? A segunda
do
comando, o braço direito ali do Stallman.
Funciona meio assim, é exatamente isso que eu estava falando.
É.
O Stallman e a Petra, eles são a ciência da coisa. O
Sir
Keith, ele é como se fosse a cara do projeto.
Ele não é um cientista, ele é um agente ali, né, que tá fazendo, ligando os pontos entre as pessoas ali. E a Petra em si é uma pessoa, assim, que a princípio, ela segue muito as regras do Stallman, claro, é
sim,
o chefe dela,
sim.
Mas eventualmente a gente vai vendo que ela também começa a, não é desconfiar, mas ela vai começando a se incomodar com a autoridade dele, do tipo, tem que fazer agora, tem que fazer agora, eu quero isso agora, não sei o que, não sei o que lá. Não, mas senhor, você não vê que isso aqui tá errado, que não pode. Não quero saber, eu mando nessa bosta. E aí ela começa a ficar do lado do pessoal ali do doutor e da Yush, porque é óbvio que esse cara é um babaca, saca? Que ele quer porque quer fazer, ele quer acelerar ali a perfuração pra ela ir o mais rápido possível. E tá todo mundo, não é só o doutor, tá todo mundo, até o Sutton, todos eles falando, então, Stallman.
Vai, tá dando bosta.
Vai dar bosta.
Tá vazando. Vai tá vazando aqui o. A
tá vazando
moeba.
O slime.
Tá
vazando
a moeba.
O Gu esquisito. E aí, assim, ela, então, aos poucos, ela vai começar a ficar do nosso lado. Isso já aconteceu também várias vezes em vários arcos, né? Que
sim.
A assistente ou a segunda no comando começa a ver que. Opa, esse doutor tá falando coisa com coisa. O meu chefe é um babaca.
Uhum.
É muito legal, né? Quando isso acontece também. E é isso, gente. O experimento é muito simples. Não tem muito segredo. Crosta da Terra, vamos perfurar.
Broca gigante.
Broca gigante, embaixo é lava. A gente quer saber o que tem lá embaixo.
Vamos lá.
The floor is lava!
Aula de ciências, o 101 aqui, pra quem não lembra do colégio ou ainda não chegou nessa parte. Nossa Terra.
Geografia. Geografia
tem...
com Fred Pavão.
Tá mais pra geologia, né? Não sei, enfim.
Na escola é geografia, não geologia.
É verdade. A gente tem a Terra, ela tem as camadas. E
sim.
Aí o miolo, o recheio ali, o núcleo da Terra.
Molho.
Não, molho. Não molho. É o recheio da Terra.
É verdade.
É lava.
E esse negócio,
essa broca gigante que eles estão fazendo, vai perfurar a crosta até chegar ali no magma pra, enfim,
isso,
tirar as energias,
isso.
Explorar.
É, ali o que ele fica implícito é que seria uma energia, uma fonte de energia, um combustível, algo assim.
É pra gerar coisa pra usina, né? Provavelmente vai pegar... Porque a gente sabe que radiação e calor estão sempre lado a lado.
É,
né?
Exatamente.
Enfim, pressão, várias coisas, vapor, dane-se. Vamos fazer lá as ciências,
ciências
para poder gerar energia.
Isso.
Essencialmente é isso. E o doutor vê nisso, nessa janela aí, uma oportunidade para conseguir energia para testar as coisas dele. Isso a gente fica ali ao primeiro momento do arco, né? A gente tem o primeiro episódio. É engraçado, né? Porque inferno a gente fala, as pessoas automaticamente ligam justamente ao lance da
universo paralelo.
E o arco começa sem isso.
Não, ele só vai entrar no terceiro episódio, né?
Pois
muito
é.
Legal.
É, no segundo, é o finzinho do segundo, né?
É,
que ele
no
vai parar
finzinho no... do segundo.
É, mas ele se desdobra mesmo no terceiro.
É.
Porque o lance é isso. A gente tem ali, por que é inferno? Isso também é importante. Inferno é porque a facility é muito quente.
Isso, legal falar. Isso é bem importante.
E é muito quente justamente por conta de todo o lance, porque é um reator e tem coisa vazando. A gente vai ver que tem... Um pouco ainda a gente vê ali o doutor entrando com a Bessie ali na cabaninha dele com a... Que ali está trabalhando, usar aquele negócio abrir a porta que a gente confunde com a screwdriver,
pois
mas não é.
É, ainda não é. É um projetinho de Sonic.
O doutor, ele tem uma. Tanto o doutor quanto a Liz, eles têm um negócio de abrir o portão automático, né? Que parece com a screwdriver dele, mas não é.
Ainda não é.
Ele até fala: não, isso aqui é só uma maçaneta chique.
É uma maçaneta tipo.
Fancy.
É como se fosse remota, né? Tipo, de
controle remoto. Não, é porque eu acho que. Veja. Por mais velho que eu seja, nos anos 70 eu não estava vivo.
Nem eu.
Mas eu não sei se tinha portão automático naquela época. Tanto que quando ele faz
eu
isso,
acho que não.
Todo mundo fica, uau!
Uau!
É o futuro, cara,
ele
é a ciência.
Ele abre o portãozinho com esse troço,
de
ferrinho. Longe.
É. Pois é, um pouco antes da gente ver isso, a gente vê um caso já de bosta envolvendo essa facility.
Lógico, é óbvio.
Que é um cara que tá, que por algum motivo que ninguém sabe,
um
ele
trabalhador
ficou...
trabalhador ali,
é,
né?
Ele ficou feral.
É.
Ele começou a ficar peludo e meio thriller. E aí atacou umas pessoas e tal. Quando o doutor vai na Unity, a primeira vez que a gente vê ele indo na Unity nesse arco, o Brigadeiro tá falando assim, ah, você vai ajudar a investigar o caso do cara, do assassinato? Ele fala, não, não tô sabendo de nada.
Nem tô sabendo.
Aí ele fala, ó, olha
nunca
aqui.
Nem vi.
Olha essa chave, essa wrench, né? Acho que é chave de boca.
Yeah.
Aí ele, ah, olha aqui essa chave, na verdade é uma chave de grifo aquilo, se não me engano. Enfim. Olha essa ferramenta aqui.
Eu não tenho esse conhecimento de saber o que é um wrench.
Eu sei que é wrench, mas eu não sei se é chave de boca ou chave de grifo.
Tá.
É uma dessas
é,
chaves.
É uma ferramenta.
É, aí o doutor fala, ah, o que tem? Ele fala, encosta. Aí o doutor encosta e fala, pô, tá quente.
Puta vida.
Aí ele fala, pois é, e já tem um tempão que isso aconteceu e essa merda tá quente ainda. Então tem algo aqui.
Exato.
Essa ferramenta tá estranha.
Pois é, e aí o doutor, ele até chega a encontrar, né, um desses caras lá fora. E aí ele até conversa lá com o Brigadeiro, né? Ele fala, olha, seguinte, cara, esses barulhos que esse cara fez, esses grunhidos e tal, me lembra muito o que eu vi com o Krakatoa.
Sim.
Que é o vulcão lá,
que
explodiu há muito tempo e agora, né?
Que inclusive há uns dias
agora
atrás.
Agora há pouco, sim.
É, agora esse mês.
Voltou.
Entrou, ficou ativo de novo.
Voltou. Né?
Só
parece
um parêntese,
que esse, na verdade, é o irmãozinho do Krakatoa, não é o grande Krakatoa.
É o Krakatoa, mas é um Krakatoinha.
Matar ali, é.
O de agora, o que entrou agora.
Exato.
Fui só dar uma olhada, o wrench é a chave inglesa, veja só.
Ah,
não é nem de
veja
grifo.
Veja você,
de...
menino.
É a chave, a ferramenta.
É a ferramenta ali. E ele fala, então, eu só ouvi esse barulho quando eu estava lá no Krakatoa em 1800 e não sei quanto. Então, assim, já tem uma relação desse negócio de vulcão e de lava com essa transformação feral das pessoas, que a gente ainda não sabe exatamente como funciona.
Sim,
mas o doutor já tá maldando que pode ter
que
a ver com
pode
isso.
Pode ter alguma relação.
Exatamente.
Mas a primeiro momento isso não é problema nenhum.
Não, por enquanto isso fica ali, né? Porque o drama maior é o lance nuclear mesmo. Mas, logo após esse momento, eles também mostram um frasco com aquele líquido verde.
O goo,
que é o goo, né? O slime.
É o flubber. Lembra do
a
flubber?
Moeba. Ai, o flubber
o
era
flubber.
Tão bonito.
Só que é um flubber evil. Porque o flubber
não,
era
o flubber
amigo do Robbie Williams.
É o flubber do mal.
Aqui não, aqui é o flubber que te transforma no thriller.
Exatamente. E aí o povo...
Anos 80, 90, rasgando.
Ai,
aqui
que
nesse
delícia,
podcast.
Que saudade. Filme bom, né? Então,
filme
Robbie Williams.
Filme bom e clipe bom, né?
Que clipe?
É, thriller.
Ah, não, pra caralho, não, com certeza. E aí eles estão com esse containerzinho, com esse guzinho dentro.
É muito
ali,
bom que o container, ele é todo contido, né, de ferro, e quando tiram com uma segurança. Isso. Depois, quando o Stallone vai pegar, ele mete a mão e foda-se, né?
Não, é um ridículo, aquele cara é um ridículo. Eu já puta,
pois
né?
Pois é, e tem uma outra parada também que vai rolar aí nesses dois primeiros episódios, que é justamente o Stallone sabotando o doutor.
Ah, lógico.
Porque como o doutor se bica muito com ele, vai ter uma hora que do nada, maluco, o Stallone abaixa ali, tem uma portinhola, né, em cada painel, e ele arranca um transistor, um negócio.
Isso.
E o doutor vê. E ele claro. Vai ele fala assim, ô, amigão, deixa eu ver o que tem na sua mão aí. Ele, não, aí... Porque ele ia quebrar essa porra, esse transistor.
Sim.
E aí o doutor entra no embate ali nele, e ele ataca... O doutor avança nele mesmo, ele dá um golpe de karatê venusiano nele.
Ha!
Não é Aikido venusiano ainda.
Ainda não
Venusian
é Aikido.
Venusian Karate. Isso. Não é Aikido.
Karate.
É, e o brigadeiro vê na hora. E parece realmente que é o doutor que tá assaulting o cara.
Tá indo
e aí o brigadeiro fala, você tá louco? O que você tá fazendo? Do tipo assim, amigo, você trabalha pra Unity, a gente é um órgão, cara. Você não pode sair atacando os outros assim, você tá louco? Aí o doutor fala, não, mas... Manda ele mostrar o que tem no bolso. E aí o cara, óbvio, que não mostra o que tem.
Sim.
E quando o brigadeiro tira o doutor de cena, ele vai e quebra essa porra desse transistor.
Exatamente, né? É, aquela hora que eles estão mostrando o slimezinho, né? Eles falam, tipo, olha, essa substância ela é tão quente, mas tão quente, mas tão quente, que ninguém conseguiu até hoje pegar pra analisar. Porque ela é absurdo. É, ninguém consegue chegar perto.
O lance maior dela ali, eu acho que não é nem o fator dela ser quente, né? É porque ela contamina quando toca.
Isso,
tipo,
exato.
Ela é radioativa mesmo. Tanto que quando as pessoas elas entram em contato direto com ela, elas começam a se transformar nos primords, né? Que são esses bichos, que são justamente seres ferais.
Os lobisomem verde, basicamente.
É, esse negócio te muta e você vai meio que... Pelo nome, né? O nome dos seres não é dito no arco. É só pelos créditos que a gente sabe, são os primórdios. É por causa de primórdio mesmo.
Isso.
É, a gente sabe pelo...
Como se voltasse nos estados evolutivos
exatamente.
Anteriores.
No sketch ali, no projeto do arco, era pra eles serem homens macacos mesmo.
É...
Era pra ser... Voltar um estágio.
É como ser uma desevolução.
Desevolução? Involução.
Exato. Do ser humano e tudo mais. E claro que o Stallone vai bater de frente com o doutor, porque o Stallone é a grande mente ali. Ele é o grande dono dali. O doutor chega peitando.
É.
E ele sabe que o doutor tem potencial pra peitar.
Pra porque... derrubar ele, é.
Exatamente. Então, rola esse embate mesmo. Tanto que o Stallone, ele tem uma atitude drástica e até infantil, que ele fala assim... Beleza, é assim, doutor? Então eu vou tirar o poder da sua cabana. Acabou, não tem mais energia lá, não.
É, então... E
não
aí
quero
fica,
mais saber.
Fica esse jogo de eu vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer. E aí o Stallone tem uma hora que ele desliga mesmo a energia que tá indo
isso.
Pra cabana do doutor. A gente fala cabana, mas não é bem...
Você é cabin,
não, é porque não é cabin, é hut. Hut é como se fosse um galpão, na
é
verdade.
É um galpão. Galpão é a palavra que define melhor.
É, mas é galpão, certo, né?
É grande, gente. É alto, tem o tetão.
É redondinho. É um galpãozinho.
É grandinho até.
E ele fala, não, eu vou tirar...
Tem prateleiras, cabe a Bessie, cabe um monte de
não,
coisa
tem,
lá.
Não, cabe toda aquela aparelhagem também.
É grandinho.
E ela cabe pra estacionar a Bessie e ainda tem um painel da tarde.
Sim, é grandinho.
Enfim, ele fala, eu vou tirar a força do seu galpão e dane-se, você não vai seguir com projeto nenhum. E ele vai e desliga. Aí o doutor chega, tipo, dá uma de molecão e liga, assim, ele encosta no painel e plic, levanta ali o switch, né?
É.
E vai, e aí ele já parte direto pro galpão.
Já vai embora.
E ele fala, ó, vambora, vamos fazer esse troço.
Vai, Liz, liga aí
liga
os negócios.
Liga esse trem aí, porque eu tenho que fazer logo. Ah, mas doutor, mas não é melhor esperar? Não, faz logo, porque
vai.
O cara falou que vai desligar e eu quero testar logo a minha máquina, tá não sei o quê.
Antes que seja tarde.
É. E ele começa a dar, ele conserta ali parece a do falha da última vez, lembra que no começo do arco ele tenta ligar e ele vai parar nesse meio
deu
espaço.
Certo, é.
Aí ele fala que ele é como se ele tivesse ficado num limbo temporal, ele não foi pra lugar nenhum.
Isso.
E ele volta, fica passando mal e tudo mais. E a Liz vai lá e ajuda ele a fazer pela segunda vez. Só que acontece, o cara vai lá, o Stallone vai lá e desliga. É como se ele tivesse puxado a tomada, toda a força.
Isso.
Saca quando você tá jogando PlayStation ou tá no computador e aí falta luz e quando liga... De volta, a máquina é meio vexatória com você, tipo, desligou errado, né? Agora eu vou ter que passar... É a mesma coisa.
Agora você vai ter que pagar. Que...
Não,
né?
Agora, quando é no computador...
Agora você vai sofrer.
É, aquela tela preta lá com resolução baixa, no PlayStation também, parece que o bicho explodiu, é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Aí, o cara puxa a tomada da força do doutor, no meio da, ali da passagem que ele tava fazendo.
E que ele vai decolar, ele tentar, né, decolar.
Pois é, e essa é a merda, porque a gente tem um painel da TARDIS todo travado, porque os Senhores do Tempo colocaram damper, colocaram um monte de coisa.
Já tá bichado.
O doutor tentou abrir na marra pra consertar.
Que também não
o que já era
certo.
Um perigo. Ele já tinha tentado antes e tinha parado nesse meio do caminho, esse limbo que ele fala.
Que é super perigoso,
que
né?
É super perigoso.
Ele tá se colocando em perigo quando ele faz
até
essas coisas.
Até porque a gente sabe que viagem no tempo é o tipo de coisa que você tem que fazer protegido. Você não
e
pode...
ali tá totalmente desprotegido.
Tanto que o doutor, ele é muito crítico em relação ao manipulador de vórtices, que ele fala, porra, você viaja no
Sim,
tempo seco.
É.
Você não tem uma proteção em volta.
É
anormal isso. E ali o que ele tá fazendo é exatamente isso. Né? A gente tem ele com o painel, a gente sabe que o painel deve dar um mínimo de proteção, mas mesmo assim ele não tem toda a casca da TARDIS, não tem o ambiente.
Não, não. Entendeu? E aí, inclusive, em Doctor's Wife a gente vê isso, né? Quando ele tá com a Idris ali e não tem a casca por fora, eles ficam meio malucos.
Sim.
Tem que ter um negócio protegendo
pois
ali.
Pois é. E aí, pra piorar, ainda corta a energia dele no meio. E isso dá a bosta dele parar na Terra Paralela, porque não é de propósito.
Não, é um acidente, gente. É um acidente, 1000%.
E quando ele cai na Terra Paralela, ele nem saca que ele tá na Terra Paralela, na real.
Não,
porque
ele demora um pouquinho.
Ele vai exatamente pra onde ele saiu, só que na Terra Paralela. Mais pra frente ele vai explicar. Eu não me movi 1 centímetro no espaço, nem 1 segundo no futuro. Eu fui parar no mesmo lugar, na mesma hora, mas numa Terra Paralela nossa.
Eu andei de lado.
É,
né,
eu não fui nem
fala.
Pra cima nem pra baixo.
É.
Eu fui de lado na linha.
Muito legal essa explicação, eu gostei muito.
Pois é,
dessa
e esse
explicação.
Primeiro momento, ele fica ali meio. Ele acha só que mexeram no galpão dele e fala, porra, mexeram no meu galpão, né?
É, porque
ó,
na hora
a prateleira
que ele
revirada
sai...
aqui.
É, na hora que ele sai ali, que ele vê na porta, tem uma inscrição diferente também.
Não, dentro tem uns posters do líder,
isso.
Que é que tá unidade é força.
Unity is strength e tudo mais.
Ele até fala...
A maçaneta não tá funcionando.
É, a maçaneta mágica dele ali não abre a porta, ele tem que abrir na marra.
Isso.
O logo da Unity tá diferente. Ele fala, nossa, mas... E ele não tá entendendo.
É, não, claro, ele acabou de chegar ali, ele ainda não sabe o que o aguarda.
É.
E, beleza, ele, tá bom, vou pegar a Bess e vou sair. Ele,
maluco,
tranquilamente...
Maluco, não dá 2 segundos,
não,
cara.
É legal que ele não sabe que ele tá em perigo. Então, tranquilamente, ele vai lá,
abre
pega
o portão,
a Bess, de boa, senta, não sei o quê. Começa a dirigir a Bess de boinha,
não, ele nem começa, ele vai entrar na Bess, ele toma um tiro.
É, Niki, que ele, né, ele já tá dirigindo um pouquinho, ele, dali a pouco, pium, pium. Começa
aí,
a atirar nele.
E ele sai ali, a excelente perseguição.
Já era, aí já rola a correria
a primeira
ali.
Caçada, né? Porque a gente tem o pessoal aí do equivalente da
RSF.
Da RSF,
isso.
Né? E eles estão atirando no doutor porque, pô, quem é esse cara que do nada saiu do galpão?
Atira
e aí
nele.
A gente já vê o Bento,
já
que
viu o
ali não é o Sargento Bento, né? O underleader de platoon, o que mesmo?
É pelotão.
Pelotão, é
isso.
O sublíder de pelotão Benton, né?
É, então...
E vai, atira nele, come chumbo nesse cara, não sei o quê. E você vê que eles são evil, por quê? Porque eles têm baioneta na arma. E só
exato.
A gente ruim tem baioneta na arma.
Exatamente.
Ou é muito antigo, ou a pessoa é ruim.
No caso, a pessoa é ruim mesmo. Mas nem tudo é desesperançoso, porque ele avista quem? Alice.
É, ele, uma hora depois, ele sai da Bess, aí ele ainda vai andando ali que nem um louco. Ele vê um dos caras que já tá meio feral,
isso,
na Terra Paralela.
Isso.
Ele ainda não tá entendendo nada.
Não.
E aí ele vê a Alice.
Aí ele fala, beleza, legal, achei a Alice.
Achei minha companion, tá suave.
Tô de boa. Aí ele vê a Alice assim...
Com uma roupa diferente, ele falou, que porra de roupa é essa?
Que
usando,
é isso,
cara?
Menina? Que é isso? É,
ele até fala que... Ele dá um nome engraçado pra roupa. Fala que, sei lá, que trapa esse tá vestindo? Que fantasia é essa tá vestindo?
É.
Porque a Liz, ela usa roupa. Ela não usa nem uniforme da Unity.
Ela usa só roupinha da moda dos anos 70.
É, ela não usa farda.
Não,
e nesse,
lógico que não.
Beleza, o Brigadeiro, o Benton, o Yates, depois a gente vai ver que usa farda e tal. Mas a Liz não usa, a Joe não usa.
Não.
E quando ele vê ela tá com uma farda, tipo, ela tá de bota, umas botas altona, a saia fechadinha, aquela chata tubinho.
Toda séria,
um
né?
O cabelo nada a ver com
o
dela.
O cabelo, gente.
Aquele cabelo de colmeia,
é uma
né?
coisa à parte, porque o cabelo da Liz... Ali...
Você usaria esse cabelo?
Não.
A Thaís da Terra de Inferno usa, certeza.
Com
certeza.
Óbvio.
Até porque esse ano a Terra de Inferno deve ser igual nos anos 70.
Não, deve estar muito pior.
Se é que sobrou alguma coisa depois da lava derretendo.
É verdade. É muito legal, porque na Terra 616, que não é 616, né, gente?
Novamente, vamos sempre fazer esse parênteses
aqui. Na Terra regular.
Quando a gente fala 616, Terra Zero... É uma brincadeira pra facilitar. A gente sabe que na continuidade da Marvel, o Doctor Who tem um número, mas não interessa.
Vamos falar.
No universo regular, na Terra 1.
Na Terra do Doutor, na terra normal. Regular, na nossa Terra
regular. Na nossa Terra, é.
É, Alice é loira, cabelo compridão.
É,
tipo...
o castanho claro, é.
É.
Testas.
É um...
Cabelo claro.
Loiro escuro acinzentado, sabe? Nossa, assim? Loiro okay. Mel acinzentado.
Sei lá,
é um tom de loiro aí. E assim, super na moda, super fashion e tal. Essa Liz não está permitido ter estilo ali, né? Você vê que é um corte de cabelo sério, né?
Então,
tipo, é curto, é funcional, entendeu?
Não existe liberdade, não existe individualidade.
Não existe, então assim...
No universo de Inferno. Assim como
cabelinho...
não existia individualidade em 1984,
claro.
No livro. Porque esse arco é uma referência a ele.
Exato, então assim, cabelo curtinho, cabelo moreno, não tem essa de ficar pintando cabelo de loira aqui não, entendeu? É funcional, é pra ser prático, ela é uma líder, entendeu? Tipo, é uma coisa muito voltada pro profissional.
Líder
não existe essa coisa de moda.
Sim.
Não tem moda,
é.
Né? E, lógico, né, que Nikki, ele vê a Liz ali, ela já chama ali o pessoal com apitinho, né?
É, ela tem um
Levem apitinho. Ele! Né?
Não, primeiro ela tira aquela arminha.
Oh,
a arminha
é verdade.
Bota na cintura assim.
A arminha, né?
A arminha já apita e já manda prender ele, que vagabundo a gente prende, né?
É lógico. E aí já levam ele ali pro líder, o chefe de brigada. E essa
líder
cena...
De brigada, líder
essa
de brigada.
Cena...
Mais respeito.
Essa cena...
É muito boa, porque ele, o doutor não tá entendendo nada,
é
né? Ele tá sendo levado e ele ainda não bateu. O tico-teco não bateu ali que, pô, entrou numa terra paralela.
Não,
até porque...
Ele não tem informação suficiente pra deduzir isso.
Vamos lembrar que essa é a primeira vez na história de Doctor Who que o tema... Terra Paralela é usado. É a primeira vez que esse tema tão legal é usado. Então, assim, a gente assume aí que é a primeira vez que o doutor viu algo desse tipo.
A gente sabe
que pelo menos que ele
lembre. Entende o conceito de universo paralelo, óbvio.
Uhum.
Ele é um viajante do tempo. Provavelmente a academia teve uma matéria lá que dizia sobre essas coisas. Eu realmente acho que ele tem conhecimento disso,
não,
mas eu
tem,
acho
ele
que
tem.
Ele nunca viveu.
Ele tanto tem... Não, ou se viveu, eu não lembro, porque a gente sabe que beleza.
Isso.
Por mais que na 6B ele possa ter vivido alguma coisa e tudo mais, ou em qualquer aventura prévia...
Já essa memória foi suprimida.
A gente sabe que a memória dele tá toda bagunçada desde que ele regenerou, então justifica, beleza. Ele tá lá na Terra Paralela e quando ele vê o Brigadeiro, que não é o Brigadeiro, né, porque... Ele é levado... É líder de brigada.
Líder de brigada.
Respeito. Líder de brigada.
Desculpe.
Ele chega na sala e tem a melhor
Desculpe,
cena.
Desculpe, senhor.
A melhor cena, cara, do arco. Que é uma das melhores, né? Que esse arco é tudo maravilhoso. Que ele chega na sala, o líder de brigada vira e aí, tipo, dá um zoom assim, pá, na cara dele. E ele com aquele tapa-olho sem bigode, ele fala, brigadeiro?
É outro ser humano.
Brigadeiro Lefbury Stewart? Ele, líder de brigada. Aí ele, mas é Lefbury Stewart? Ele, sim. E você quem é? Aí ele... Pode chamar de doutor John Smith, ele, tá bom. E aí ele começa a sacar, na hora que ele vê o brigadeiro, o líder de brigada, aí ele fala assim, eu já saquei o que aconteceu.
Já
amigo.
Sei o que que
Só
é.
Que aí ele tá mole ainda, né? Ele fala, amigo, já entendi, já. Tá tudo certo, eu vou voltar pra casa, tudo... Então, vamos ver se que vai. Ele fala, não, é porque eu vim de uma terra paralela. O quê? Porque lá é tudo meio diferente, mas é igual... Porque ele pergunta, ele fala...
É igual, mas é diferente.
Ele fala, você é fulano de tal, você estudou tal isso, você tem essa função? Tenho. Ele fala, nossa, quantas similaridades e ao mesmo tempo quantas diferenças.
É muito legal, né, gente,
né? E aí,
essa cena.
Enfim, ele fala, não, eu quero ir pra casa e tal, porque eu vim aqui por acidente, Nada demais, desculpa qualquer coisa. E os caras falam, não, desculpa qualquer coisa, cacete.
Valeu, falou,
beijos.
Você,
no mínimo, é algum espião desses libertários, esses caras que querem acabar com o nosso sistema, e você vai pro Chilindró, você vai em cana agora.
Já era.
E na hora que eles estão tirando ali, tocando...
Agora você é a nossa propriedade.
É, porque ele fala, não, calma, peraí. Vocês não estão com um projeto de não sei o quê. Aí ele começa a falar exatamente do projeto...
Da perfuração.
Do Stallman.
Sim.
Aí ele fala, vocês não estão no projeto do Stallman e tal? Ele fala, como é que você sabe? Aí ele fala, não, porque lá de onde eu vim também tá tendo. Aí ele fala, não, eu não acredito, porque... Se o brigadeiro é cético, o líder de brigada, então, é mil vezes mais cético.
Mil vezes pior.
E ele fala, não, faz o seguinte, me leva pro Stallman... Porque o Stallman um pé no saco, mas pelo menos ele é um cientista.
Então ele vai me entender.
O brigadeiro, o líder de brigada, fala assim, tá bom, eu levo pessoalmente você. E aí ele vai levando o doutor, e quando o doutor passa no primeiro painel ali da facility, ele fala, nossa, Mas vocês já estão no... Aí tem lá o tempo, né? Que vai levar pra perfurar
isso.
Tudo. Aí ele fala, nossa, só falta isso pra vocês. Vocês estão adiantados um
vocês
tempo.
Vocês estão muito mais vocês
na frente.
Vocês estão na frente. Isso, é. Vocês já estão acelerados. Vocês já estão em outra fase do processo.
O livro de brigada já fica, oh, não olha muito não. Vai. Segue.
E ele chega questionando, cadê o Sir Kiss, né? Eu tô sentindo falta do Sir Kiss aqui.
Ah, Sir Kiss morreu.
Ah, é, morreu. Aí ele fala, o quê? É, morreu sim.
Morreu ontem. É quando ele encontra o Stallman, que tem dois N's, é diferente. É, ele fala assim, não, o Sir Keith morreu ontem.
Então a gente já não tem esse outro personagem que lá na Terra Regular era, querendo ou não, era uma pessoa que equilibrava um pouco as coisas. Não, esse cara já não existe mais.
Uh-huh.
Tipo, GG pra ele. E,
GG um dia.
E querendo ou não, o Doutor perde um aliado nessa, né?
Sim.
Porque o Keith seria uma pessoa que conseguiria, de repente...
É, em tese, né?
Em tese, porque a gente também não sabe como é que ele era ali. Mas também acho que não tinha, não devia mudar tanto.
Ah, porra,
ou será que, não, né? Não sei. É. Enfim, e aí ele descobre que não temos aí um Sir Keith nessa terra, né? É, e aí, eles estão mostrando ali, né, o local pro doutor, não sei o quê. E assim como na Terra Regular, aqui também o reator começa a dar aquelas panes, a dar aqueles problemas.
Só que aqui as panes já estão adiantadas.
É.
Porque como eles estão um pouco à frente do projeto, é como se fosse assim, pra gente falta 10 minutos, pra ele faltava 1 pra concluir o projeto.
É, não, tá super em cima já.
É, então as merdas estão mais alastradas, porque a broca já tá mais no fundo.
Isso, ele já tá mais avançado e também temos aquele slime esquisito vazando também.
Isso. São as constantes, né?
É, essa coisa do slime vazando que transforma, tem nas duas terras. Essa coisa está acontecendo igualmente nos dois locais.
Sim, sim,
também
sim.
Tá tendo problema do slime ali vazando por conta da perfuração. Então, assim, é bacana que o doutor ele já tem um monte de informação sobre esse projeto, que ele estava na Terra Regular.
Uhum.
E, tal qual lá, ele também vai tentar alertar aqui e mesma coisa, não vai dar certo.
É, algumas coisas não mudam.
É, algumas coisas não mudam, exatamente. A única pessoa que é constante é o Stallman, né? Porque ele é ruim nas duas terras, né? É. Ele é inescrupuloso nas duas.
Sim.
E egoísta,
a gente
né?
vê que existem algumas coisas que são ligeiramente alinhadas, por exemplo. A gente vai ver que a Elizabeth, que é a Liz da Terra Paralela, ela, tudo bem, ela é má até grande parte do arco.
Sim.
Porque, enfim, ela tava naquela mentalidade ali coletiva, né, de toda essa realidade. Mas ela não é naturalmente ruim, tanto que ela ajuda o doutor. Ela vê razão no que ele fala e ela passa a ajudar ele.
Eventualmente ele ganha a confiança dela e ela parece que também abre um pouco os olhos para algumas coisas que ela não se ligava
então,
ali naquele contexto,
porque
sabe?
Ela tá vivendo nesse mundo que não tem perspectiva. Não é assim, ela viu... É, como é de um jeito e do outro escolheu. Não,
não,
pra ela sempre foi assim.
Ela não questionou, né?
É.
E aí
não, ela não
que
questionou
porque
ela não tinha como questionar, entendeu? Só existia esse horizonte pra ela. Isso é a única verdade.
O
então ela segue
trouxe
nisso.
A luz para Elizabeth.
Exato. Quando chega
verdade?
Esse elemento completamente fora, e assim, não é... Ah, ele é um espião da resistência. Não. Esse cara
que
nem sabe
acham,
o que é
né?
resistência.
Eles têm certeza que ele é um espião ali.
Ele tá em outra. Ele vem de um mundo onde existe... livre-arbítrio, blá, 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 e isso vai meio que quebrando ela. Ela fala, putz, ela começa a se questionar.
E é muito legal porque a Liz é uma pessoa... A Elizabeth, desculpa, é uma pessoa que ela, em nenhum momento, acha que o doutor está mentindo. Porque o doutor também não mente. Ele chega e fala, não, eu sou de uma dimensão paralela. Eu conheço outras pessoas que são vocês, só que lá e que elas são diferentes. Tipo, em nenhum momento ele esconde ou mascara a verdade. Ele joga real.
É que a verdade é tão maluca, né?
É, e o líder de brigada tá o tempo todo tipo, esse cara é estranho, esse cara é estranho. E a Elizabeth tá assim, eu acho que ele tá falando a verdade o tempo todo. Eu acho que ele não tá mentindo. Por que que ele mentiria?
É
uma história muito maluca.
É, tanto que quando ele começa a contar...
Pra ele mentir.
Quando ele começa a contar pro líder de brigada, ele fala assim, ah, já saquei com esse cara. Ele tá querendo... passar pra gente que ele é louco, pra gente não prender ele.
Uhum.
Amigo, comigo isso não cola.
É.
Do tipo, já matei muita gente que finge que é louca.
Sim.
Tanto que quando eles botam... É muito louco isso, porque ele prende o doutor.
Sim.
O doutor vai...
Rola aquele interrogatório ali.
É, inclusive, a cena de interrogatório é sinistra, porque, de novo, né, esse arco ele é baseado aí, ele é feito em cima de 1984. Ele segue a mesma premissa, né?
Sim.
E o filme de 1984, não o com John Hurt, esse veio até depois desse arco.
Sim.
Mas o lá dos anos 50, de 54, que
antigão.
É com Peter Cushing, né? Com o Peter Cushing e era da BBC.
Isso.
Ele tem uma cena de interrogatório meio assim. com esses cortes.
Sim,
então
sim.
Eles ficam, qual é o seu nome? De onde você veio? Quem te mandou? Qual é o nome do projeto? Por que você sabe disso? E você vê que o doutor tá zoado, já todo suado.
Não, não aguenta mais.
A gola aberta
não,
já.
Não, tipo... não aguenta mais, né? É, e outra coisa também que o doutor traz à tona durante o interrogatório, durante esses primeiros momentos ali neste mundo novo, é que ele expõe o lance que o Stallman tá com uma queimadura.
Sim.
Porque o Stallman, ele tá começando a sofrer os efeitos das transformações ali do slime, do negócio.
É, isso na Terra de Inferno, na Terra
isso,
Paralela.
A gente vai ver que,
A gente vai ver que na nossa Terra vai tendo glimpses do que tá acontecendo na nossa Terra, no universo regular.
Sim.
E a gente vê que o Stallman, imbecil, ele, como ele pegou na parada, a mão dele tá ficando toda carcomida.
Uhum.
Tá ficando toda verde, bizarra. Aí ele bota aquela luva.
Isso, pra disfarçar, não sei o quê, né? Então, assim, você começa a ver que a mesma coisa está acontecendo, tanto com o Stallman daqui, quanto com o Stallman de lá. E a gente tem esses...
Stallman daqui, Stallman de lá.
E a gente vê lá, na Terra Regular, que o Sir Keith, ele está programando ir para Londres, que ele fala assim pro Stallman. Stallman, seguinte, é isso, você não vai arredar o pé, eu vou ter que levar a questão pro ministro. A gente pode evitar isso agora.
Me ajuda a te ajudar.
Me ajuda a te ajudar. Vamos parar essa perfuração por enquanto? Ah, não, porque eu vou fazer... Então você não me deixa outra alternativa,
que
meu querido.
Ministro,
eu estou indo para Londres, eu vou falar com o ministro. Ele fala, tá bom, pode ir.
Fala lá.
Só que Niki...
Vou perfurar o planeta inteiro até
pois
você chegar.
Só que Niki, o Keith, vai para Londres, o Stallman já antecipou o que ia acontecer e já mandou sabotar ali o carro onde ele tá indo, entendeu? Então, assim,
tanto que ele sofre um acidente.
Ele sofre um acidente.
É justamente isso, né? Na Terra de Inferno, no universo paralelo, o Keith chega a morrer mesmo.
É,
e na
ele
nossa,
já está
ele fala,
morto
não.
Quando o doutor chega, né? Então ele... a gente nem vê.
Até porque tá na frente um pouquinho.
Isso.
E no daqui ele só machucou o braço, tipo, não tem nada demais.
É, ele realmente sofre um acidente, né? Ele tá conversando ali com o motorista do carro, a gente tem a cena, né? Dele falando e até do motorista falando, não, senhora, porque eu concordei, porque eu trabalho aqui, né? Não posso fazer nada. Inclusive, o senhor quer saber,
você
eu fui contra,
é.
Né? O senhor me desculpe. Mas sim, ele sofre um acidente ali e tal, mas é o Stallman sabotando, assim, claramente o Sir Keith ali.
É.
Pra ele não contar pro ministro, pra ele não levar essa questão adiante e tudo mais. Então, ele quer realmente monopolizar toda a questão do reator e ele quer fazer essa perfuração, custe o que custar.
Doa
quem doer. E lá na Terra de Inferno, que a gente apelidou de Terra 666...
É, 666.
É aquilo, né? Rola o interrogatório, eles não ficam satisfeitos com as respostas que o doutor dá e prendem ele ali numa cela, que fica bem do lado de uma cela de uma pessoa estranha coberta com lençol.
É, com um pano. E é muito bom que o doutor tá na cela, ele falou, vem cá, mas eu posso nem beber um copo d'água? Me ajuda aí.
Me ajuda aí, pelo amor de
Deus. Porque você vê que por mais que ele esteja numa situação de bosta, ele sempre fica tentando dar uma zoada na parada.
Lógico, é tipo, o jeito do
é
doutor.
É o jeitão dele, né?
Né?
E aí ele vê o camarada lá coberto, ele... Enfim, o cara acaba se revelando e ele já é um homem lobisomem primordial.
Ele já está transformado.
Primordizado.
Primordizado, boa. E aí rola um embate, acho que é o próprio Benton ali.
É o underlead dela.
É, que o Benton entra na cela desse cara.
O Benton.
Leva um pau.
Ah, sim, porque os primordiais são fortes pra caramba.
Leva um pau. E aí, essa é a hora que o doutor, ele sai da cela dele e dá um pau no bicho e consegue sair, consegue fugir. E o Benton fica lá desmaiado, porque ele já tinha...
O Benton.
O Bentinho, ele fica lá desmaiado.
O Benton vai virar primórdio também.
Sim.
Ele virou o Benton primórdio.
É justamente nesse ataque, né? Porque como ele tem
ele
esse
pega
embate
na cara do
físico...
Benton,
exatamente. Encostou a mãozinha no rostinho, já era, transformou.
É, ele vira bicho também.
Change! Né?
Já tomou o Henshin Evil ali.
Já tomou. E aí, o doutor volta ali pra sala de operações e tudo mais. O líder de brigada, na hora que vê o doutor solto de novo, ele já tenta atirar nele.
É, na verdade, o que salva o doutor nesse arco, enquanto ele tá na Terra de Inferno, é o caos. Porque...
É o caos,
aparece um inimigo maior que o doutor. Que é justamente o caos, o mundo acabando.
Sim,
tanto
exato.
Tanto que quando ele vai preso, a Liz até fala assim, e aí, você... Quem mandou você? Fala pra mim. Não, ninguém me mandou.
Ela tenta conversar com ele ali sozinha, pra
aí
ver
ela
se
fala,
tira
mas
alguma informação.
Você claramente é um espião da resistência desses, dos libertários, não sei o que, ele fala, não, não sou espião de nada, eu nem sei do que você tá falando.
Ela usa, inclusive, uma expressão muito legal, que ela fala assim, ah, eu tenho certeza que você faz parte dos free thinkers, né, que é, são os
pensadores livres.
Os pensadores livres, eu tenho certeza que você trabalha pra eles, né, que não sei o que. E ele fala, mas eu estou falando a verdade, eu não faço parte de nada disso que você tá pensando.
Então, assim, por mais que ele seja, né, o louco ali, o free thinker, o pensador livre, o anarquista, sei lá o que vão chamar ele ali, ele mesmo assim, o rebelde, ele tenta ajudar.
É.
Porque quando ele vê, quando, enfim, tem um ataque do primórdio ali, ele consegue sair, o mundo tá acabando lá fora já, porque o reator tá dando problema.
É.
E a primeira coisa que ele faz é tentar consertar um negócio.
É lógico, ele tá ali pra ajudar mesmo, gente. O doutor, ele não vai, por maldade, falar, se explodam aí, até porque ele não sabe se ele pode voltar ainda.
É, na verdade, ele tem quase certeza que não, né?
Ele
até
tá
porque
preso.
Pra energizar a TARDIS, o pedaço dela...
Ele vai precisar justamente do reator.
É, então se o reator for pro saco, ele vai junto.
Ele também fica preso, né, nesse lugar.
E é isso que salva ele, na real. Porque o fato dele ter um conhecimento pra evitar que o troço exploda e o fato do negócio estar explodindo e gerando um caos generalizado é o que faz tanto o líder de brigada quanto a Elizabeth levantarem uma bandeira branca momentânea.
Começarem a considerar o que ele tá falando.
É, tanto que ele leva, o doutor chega a levar eles pra ver o painel.
Uhum.
Ele fala assim, tá bom, mas cadê o veículo que você veio? Ele fala, não, você quer ver? Eu te mostro, a gente vai lá no galpão que eu tava e eu mostro. Aí eles vão lá e...
Eles vão.
Ele vê o painel e fala... Pô, o líder de brigada fala assim, beleza, mas isso não é um veículo, como é que você chegou nisso? Ele fala, cheguei, você quer ver? Aí, não, não vai sair daqui, você tá mentindo pra mim. Ele fala, então tudo bem, pode apontar a arma que você quiser.
É.
Eu tô indo embora. E ele aperta o negócio na TARDIS e ele vai de novo, é o mesmo recurso que eles usaram nos arcos atrás, dele viajar no tempo um segundo pra frente.
Segundinhos, né?
Porque ele some...
Pra dar impressãozinha que sumiu.
Não, ele dá a impressão, ele sumiu.
Ele sumiu.
Só que ele sumiu
pro
futuro.
Mas é muito breve, é.
É, tipo, na hora que o painel some com ele... O líder de brigada e a Elizabeth ficam sem entender nada. E aí ele aparece depois, ah, como é que você fez isso? Ele fala, não, eu não sumi de verdade. Eu só me transportei 2 segundos pro futuro.
Era
brinco.
E aí
parece que eu sumi. E ele fala, não, pô, então, beleza. Então o que você tá falando, minimamente é verdade. Não é como se estivesse inventando mambo jumbo pra me convencer.
E aí ele começa, então, o líder de brigada começa a acreditar na história do doutor e além. Ele não só acredita na história do doutor.
Como ele quer usar.
Como a primeira coisa que ele fala é, você pode levar a gente...
É.
E o doutor fala...
Se der merda, você pode?
Não. Não posso levar vocês, porque veja bem, existe uma versão de vocês lá no outro mundo. Vocês são deste mundo aqui, aquele mundo lá,
é,
e não tem como
ele
cruzar.
Ele fala que ele não sabe as implicações que isso pode causar. Ele
isso.
fala...
Isso.
É, vai que eu levo vocês e eu arrebento o Space-Time Continuum.
É,
tipo,
não. Tipo, o doutor...
Ele é bem enfático nessa hora, porque ele fala assim, ó, existe um Space-Time Continuum,
isso.
um contínuo espaço-tempo... Por algum motivo, por algum erro, eu vim parar nessa terra, nessa linha paralela, nessa terra paralela.
Já foi uma cagada.
E eu não posso levar, sair levando gente pra lá, porque eu não sei em que isso pode desestabilizar. A
já
gente sabe que não é nada.
Já foi algo que eu mesmo não controlei, tá aqui. Imagina levar vocês junto, né?
A gente sabe que se ele tivesse salvo uma galera e levar pra lá, não ia dar nada. Ia só ter umas pessoas a mais no planeta.
A gente sabe que quando o roteiro quer, as coisas funcionam, não é verdade?
Por um momento eu fiquei afim que ele tivesse levado
sim.
a Elizabeth, sim. Mas
sim,
não
eu queria que ele tivesse levado os dois e que as versões deles tivessem interagido.
Nossa, eu queria ver o Brigadeiro dando um pau no líder de brigada, né? Porque o líder de brigada é um escroto.
Incrível, isso ia ser tão maravilhoso.
Ele é sinistro, mas ele é isso.
Eu sou sinistro.
É.
É, e é isso, o líder de brigada, neste momento, ele já tem ideia fixa de tipo, não, a gente tem que fazer o doutor tirar a gente daqui, porque veja bem. Essa porra vai explodir.
Não vai dar pra salvar essa merda.
Tem esses homens esquisitos aí, lobisomem verde surgindo
estranho,
por aí.
Thriller.
Nossa única alternativa, nossa única chance de sobrevivência neste momento é ele levar a gente. A gente tem que convencer ele a levar a gente embora.
É a terra dele. É.
Então ele fica com essa ideia. E o doutor o tempo todo tá categórico, fala, não, mano, não vou levar, não tem como, é incontrolável. É, o que eu ia falar, né, que o doutor, apesar dele ser um time meddler aí, ele gosta de mexer no tempo e no espaço, e é inclusive por isso que ele foi julgado pelos senhores do tempo, isso, até isso é demais pra ele, porque ele realmente... Primeiro que ele não sabe nem se ele consegue voltar.
Ali eu acho que é mais o cagaço de quebrar de vez.
Cagaço
falar,
de
tipo,
quebrar.
Porra, vai que eu levo e dá uma merda, eu rasgo o tempo. Aí também não, né?
Eu acho que ele não sabe nem
se
ele
consegue,
sabe? Tipo, ele não sabe nem se ele consegue voltar sozinho.
É.
Como é que ele vai saber se ele consegue levar a galera de volta, sabe?
Não, e pra piorar, ele não tem nem tempo de ficar estudando a situação, porque... O que acontece? Como, novamente, né? O tempo aqui ele tá ligeiramente à frente, né? Veja, ele não tá no futuro
tá
da Nova Terra. Não. É porque a tecnologia é ligeiramente mais avançada é. Na Terra de Inferno.
É como se fosse o mesmo dia, a mesma hora.
É o mesmo dia, a mesma hora.
Mas.
O projeto tá mais na frente.
Na Terra 666, as coisas estão mais aceleradas, estão
pois
mais
é.
Na frente.
E por conta disso, a gente vê que todo mundo ali da Facility, tirando a menina, né, a Petra e o outro carinha, todo mundo já virou primórdio já.
Sim.
O Stalma, inclusive, pra ninguém errar que é o Stalma, tem um letreiro na roupa dele falando, Stalma!
Sabe quando você gruda aquele adesivinho, Hello, my name is?
É, oi,
então,
meu nome é...
é isso multiplicar 10 vezes.
É um banner.
É gigante.
Ele botou uma 4 no peito.
É, não, maior que a 4, pelo amor de Deus.
Uma
é um
3 no peito, né? Gigante.
Gigantesco.
Não, não é uma 3, a 3 é imenso.
Escrito
mas, enfim,
em letras garrafais, Stalma, é. Tipo, é gigantesco mesmo. É, e
ele já virou, tipo, todo mundo virou.
Já virou.
Virou lobisomem do Thriller.
Quem
e
não
tá matando
virou,
geral.
São os nossos personagens.
Nossos amigos, entre
nossos aspas. Amigos, nossos personagens. Então é o líder de brigada, é a Liz.
Elizabeth.
É a Elizabeth, desculpa.
A Petra e o carinha.
E o Sutton.
Ah, que, o Sutton, é isso.
É, que são um casalzinho ali, né? Sutton e Petra. Eles têm um tiruru tanto
na terra
outra
regular,
terra
na
como nessa terra. Então, eles ficam ali. Juntinhos o tempo todo.
Sim.
E eles são os únicos não afetados. Porque o resto, vários caras já se transformaram. E eles ficam ali, né? Com aquele extintor de incêndio, que
é
negócio.
É, tem, o lance,
tem que tirar o calor
lance,
deles,
é,
né?
O lance do extintor de incêndio parece um pouco Trapalhões. A galera mais velha vai lembrar que, por algum motivo, eu não sei explicar muito bem porquê. Os Trapalhões, eles descobriram que era engraçado jogar o extintor de incêndio no outro. E isso gerou toda uma geração... que achava hilário fazer isso. Vou fazer um parênteses aqui nesse arco
por
maravilhoso
favor.
Pra contar uma história. Eu não sei se eu tenho algum ouvinte que estudou comigo no ensino médio, mas eu estudava num colégio no Rio de Janeiro chamado CSP. É o Colégio Senhora da Pena.
Olha aí.
E lá no Senhora da Pena, o terreno era bem grandão, assim, e ele era dividido em platôs, assim. Tipo, tinham vários andares, entre aspas, o terreno inteiro.
Achei sim.
Teve uma... Não, era um matagal desgraçado. O lance é o seguinte. A minha turma, ela não era das mais fáceis de lidar. E a diretora, meio que pra punir a gente, jogou a gente pra sala mais alta do prédio mais alto que tinha. E a gente foi pra lá. Só que aí tinha um problema. Como a gente ficava muito longe, não tinha galera, não tinha aqueles... os inspetores, sabe?
Sim,
não
sim.
Ficavam muito lá, ainda mais na sala, na última sala. E tinha os extintores. E o que acontecia? Quando tinha aula, quando dava um negócio...
Vendo já.
Eu não sei quem foi o primeiro, desgraçado. Eu tava nesse meio também. Que inventou de ficar jogando extintor e, maluco, direto, assim, tempo livre, o professor não veio. Maluco, era uma guerra infernal, porque todo mundo catava os extintores do andar inteiro e ficava se jogando água, se jogando... Essa porra é tóxica, é uma merda, porque...
Daí, quando tem incêndio, não tem mais, né?
Exatamente.
Não
tem
incêndio. Vocês iam morrer tudo.
Mas o lance é, tipo, aquele extintor do pó, aquilo é perigoso a beça, porque qual é o lance? Por que que ele apaga o fogo? Porque ele tira o oxigênio do lugar, ele dá aquele... Já era. Maluco, a gente dava aquela porra com sala fechada, o vagabundo ficava tossindo, e a gente jogava de água, molhava todo mundo, e aí deu uma confusão desgraçada, a diretora teve que mandar repor o extintor todo, aí mudou de sala de novo, teve vagabundo sendo suspenso, foi um inferno naquela época.
Inferno?
É. Por que isso aconteceu?
Que
porque quando a gente era criança, a gente era doutrinado com os Trapalhões fazendo isso em todo episódio quase.
Engraçado
e aqui eles
falar.
Fizeram também.
Pois é, engraçado você falar isso, porque eu assisti muito Trapalhões, muito mesmo. Desde criancinha, desde muito pequena, gente. Eu não lembro dessa história de Chitão.
Caraca, tinha, bicho.
Porém,
tinha.
Eu tenho uma história parecida de escola também.
Sempre andava o Didico, Cristian.
Não é ensino médio, okay. É sexta série.
Ok, isso é fundamental.
Ensino fundamental.
É ginásio já, na verdade.
Ginásio.
Não sei se chama ginásio, mas...
Eram uns anos 90. Sexta série, pera, que ano que é? Melhor não falar.
É,
90
e algo.
Eram os anos 90. Os garotos da minha sala, sempre os garotos, porque eu
sim.
Não estava envolvida
ah,
nessa.
Ah, não, imagina.
Eu não estava mesmo.
Ah, tá.
Eu me envolvi
então,
em várias...
santa
não,
do colégio.
É que eu era
tá
bem
bom.
Estudiosa.
Ah, tá.
Mas aí os meninos resolveram fazer essa mesma coisa aí que seus amigos e vocês resolveram fazer.
É, cara, a gente
pegaram
fazia...
esse extintor da...
Do pó branco ou da
do
água?
Pó.
É, o de pó
do
químico.
Do pó branco.
Pó químico. É.
E assim, gente...
É uma desgraça isso.
Deixa eu explicar. A minha sala de aula, ela era muito funda, só que com poucas janelas.
É, então, essas da sala também. Por isso a gente quase morreu.
Ah, é? E aí eles espirraram. Tipo, imagina, todas as coisas, todos os livros...
Fica brancão,
pá, eles jogaram ali dentro. Eu tava dentro na hora. eu comecei a ficar sem ar.
Sim, porque essa merda tira o ar.
Na hora, aí, gente, foi um bafafá, um fuzuê. Todo mundo saindo da sala, pois aquela loucura. Ninguém sabia se levava a mochila, se não levava. Aquela...
É um inferno.
Cara, chegou a diretor. Nossa.
É a mesma história. Nossa senhora. Por isso que eu tô falando, cara. Por isso que eu acho que é um negócio que a gente meio que... Porque você não vê as pessoas... Quer dizer, vai, eu não tenho também tanto contato com gente de colégio hoje em dia, mas... A gente não vê as pessoas contando que fizeram isso. Eu acho que foi uma coisa da nossa geração,
será?
Entendeu?
Será? Não sei.
Ninguém liga mais pra essa merda. Mas por quê? Porque antigamente os programas achavam que isso era muito engraçado.
Pois é.
Em Inferno não é
incluindo
bem pela...
Incluindo o Dr. Who.
É. Em Dr. Who não é bem pela graça. É porque tem a lógica é... Beleza, o corpo dele está com radiação, tá
isso,
quente.
Está quente.
E o extintor resfria isso. Então isso acalma a fera. Ele não volta a ser humano, mas ele
não,
fica ali.
Ele distante. É derrotado. É, ele fica caído.
É, ele não morre, mas ele não. Fica paralisado.
Ele consegue ser detido.
É só um parênteses de novo? Não façam isso, crianças, por favor.
Não, não façam.
Se você tá no colégio, não faça
de
isso.
Meu Deus, gente.
Não, 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 não corroboramos essa nossa época.
Definitivamente não. No meu caso, só aconteceu uma vez e nem fui eu que tava envolvida. Então,
aconteceu bastante.
Então eu posso falar que eu tô
cara,
de boa.
Cara, você é a mãe disso, tá? Esse podcast dá um B.O. desgraçado. Meu irmão
enfim,
sabe.
Enfim, gente, vamos voltar aqui pro arco? E aí, beleza, né? Tá rolando esse pega pra capar, eles conseguem ali com os extintores dar uma detida um pouco ali nos lobisomens e tudo mais.
Primórdios.
Os Primórdios. E aí, tem uma hora que tem uma treta do tipo assim, que o Sutton e a Petra querem porque querem sair do local. Aí o líder de brigada não deixa, aí eles são obrigados a ficar ali, não sei o que, não sei o que lá.
É, porque não tem escolha, tem que ficar.
É, exato. Mas, eventualmente, todos eles conseguem ir lá pro galpãozinho do doutor.
Sim, e aí, eles se refugiam ali todos.
Eles se refugiam, rola toda essa parada de tipo, ele tem essa nave. Acho que até o Sutton que fala, nossa, eu não sei se é o Sutton ou se é o Sir Keith, né?
O Sir Keith tá morto.
Ah, não, é verdade, não é.
Não, é o Sutton.
Eu acho que é o Sutton que fala assim... nossa, eu esperava mais. Aí o doutor fala, ué, você acha que uma nave espacial tem que parecer como, né? Defendendo, né?
Que é muito falando é pros telespectadores. Né, mas enfim, eles estão ali no galpão do doutor pra se refugiar. Por quê? Porque o troço já explodiu.
Não, já
tipo,
era.
Já era. Não tem mais como... A única alternativa mesmo agora...
Eles não têm nem como voltar lá no local.
Porque como todos os caras ali da Facility viraram Primórdios... O que aconteceu? O doutor não conseguiu nem tentar reparar o negócio. Não deu tempo, porque
não.
Os bichos estavam matando todo
não
mundo.
Não conseguiu, não dava.
Qual foi a merda? O reator explodiu e está virando. Por isso que o arco... Na verdade, não é por isso, né? Eles falam que é inferno por causa do calor, né? Logo no começo do arco, mas esse é um dos motivos do porquê que é inferno. Porque fica tudo um inferno do cacete. O negócio explode, começa a vazar a larva pra tudo que é lugar.
E a lava
começa a tomar tudo. Você vê que tem o brigadeiro falando, vai, doutor, leva a gente. Ele fala, não posso levar vocês, já falei, ó. Vamos aproveitar a energia que tá saindo toda, eu vou tentar ligar na marra, mas eu não vou, infelizmente eu não vou levar vocês. Se eu pudesse, eu levava. Eu queria
levar,
mas eu não posso.
Mas não consigo.
E a Lisa de Brigada fala, então eu vou matar você, eu vou atirar em você. Aí um dos caras fala assim, acho que é o Sutton. Não tem bala na arma. Aí é muito bom isso.
Nossa,
o Lisa de Brigada,
essa é a melhor parte.
Mira pro outro lado e atira, aí tem bala. Aí ele, e aí? Vai arriscar ter bala ou não? Vai me levar.
É muito legal, porque o lance é o seguinte. O brigadeiro tentou atirar no Sutton antes.
Líder de brigada.
Desculpa. O líder de brigada tentou atirar no Sutton e não tinha bala mesmo. Eu lembro dessa cena. E aí, beleza. Aí, quando eles estão lá no galpão, o Sutton fala, relaxa.
Não tem bala.
Não tem bala.
É
blefe. Não, é muito... Cara, é linda a cena, o jeito que ela é editada. Porque, assim, na hora, a câmera está focando ali em...
Ele só vira
no
impassível,
Nicholas,
né?
Kearney. Ele não fala nada, tipo, é como se ele estivesse falando, não é? Ele pega a arma, ele atira pra cima, tchá, e já vira de novo pro doutor.
É. Aí ele fala.
É 2 segundos. Piu,
não,
e já volta.
Entre linhas, o que ele tá falando é, beleza.
É sensacional.
É muito bom. Entre linhas, o que ele tá falando é assim: e aí, vai arriscar ter ou não bala? Porque eu mato você aqui. Aí eu não
vou,
você
atiro?
Não vai, mas pelo menos eu vou te matar.
É.
E quem salva o doutor é justamente a Elizabeth.
Isso.
A Elizabeth atira nas costas do líder de brigada e fala, vai doutor, vai, se salva.
Sim.
Não tem o que fazer, se salva.
Corre, doutor!
O doutor vai lá, liga, começa a se transportar e a gente vê ali os segundos finais, a Elizabeth com o Sutton e a menina lá, a Petra.
Isso.
E a larva vindo, eles gritando em desespero. e acaba. E assim, já vai direto, acaba o núcleo acaba, Terra do Inferno.
É, acaba essa parte aí da Terra Paralela.
É,
né?
O último episódio
isso
do arco.
Isso aí é o cliffhanger do episódio 6, é. Que é o penúltimo. Quando a gente volta pro episódio 7...
O 7 é todo em casa.
Já tá na Terra normal, então é óbvio.
O doutor tá apagado, ele fica um pedaço do episódio apagado ali e fala...
Sim!
Porque ele
não,
materializa...
Imagina.
Ele materializa e ele cai, ele aparece tatelado. Aí a Liz vai,
tá chama
médico, chama não sei o quê. Ela fala, não, eu entendo um pouco de medicina, deixa eu ver. Ela vê os corações, tá batendo.
Muito bonitinha,
aí o brigadeiro fala, tá, mas
né?
E aí, qual é? Ela fala, então, é como se ele estivesse em coma. Ele tá num coma, cara.
É, eu acho que o processo dele ter viajado ali de volta fez com que o corpo dele sofresse, fora todo o estresse que ele já tinha passado ali na outra terra também.
O estresse é bravo.
Então, assim, ele fica uns minutos apagado mesmo, ele realmente não consegue. A única coisa que ele consegue
ele fala palavras.
É aquele tubo 2, né? O número 2, é o
problema
tubo 2.
Problema no tubo
2.
Pare o sistema,
por
pare
quê?
Não sei o quê.
Porque ele já viu lá na outra terra que era isso que tinha dado problema. É. Então ele tá tentando evitar nada aqui.
Então, e aí o brigadeiro fala, putz, ele tá delirando. Já era.
Já
aí
era.
Ele fala, não, mas você lembra que antes dele sumir, ele tava falando que tava dando um problema? Será que não é nesse tubo 2? Será que ele não viu alguma coisa? Aí o brigadeiro fala, porra, mas como ele viu alguma coisa se ele tá apagado?
Não tem como.
Ela fala, não, mas a gente viu ele sumir. Vai que ele sumiu e... Não, aí tem que ver esse negócio. E eles conseguem.
Vamos averiguar, né? É. É, nessa hora o doutor começa a retomar um pouquinho a consciência. Aí ele levanta. Aí ele mede o próprio pulso. Ah, beleza.
Tô bem, tô
170
bem.
Batidas, tá de boa.
É.
Lembrando, gente, que seres humanos normais com um coração só é 120, tá?
Não,
então,
é.
Tá bem acelerado esse negócio.
É, na verdade...
São dois corações.
Ele até
né?
fala que... É porque ali eu acho que o número é até diferente do nosso. Porque é outra contagem que eles fazem.
É, pode ser.
Mas
também.
O doutor, ele tem um batimento muito rápido porque são dois corações, né? Aí ele até fala, um tá até mais acelerado.
Ele
tal.
Fala, esse daqui tá mais acelerado que esse, mas tudo bem.
Em tese, ele deveria ter o dobro do batimento cardíaco, né?
É,
porque são dois
tum.
Corações.
Pois é. É muito...
Sim, ele tem pressão alta também.
É, sim. E é muito bonitinho ali. Não, os dois corações estão de bom, não sei o quê. Vamos pro negócio. Aí eles já saem juntos, já vão direto lá pra sala de controle. Niki, ele chega lá, ele já começa a mexer em um monte de botão lá, que não sei o quê, que não sei o que lá.
E assim como na Terra Paralela, o Stallman tá virando lobisomem. Tá
sim.
Virando primórdio.
E ele já tá putasso que o doutor tá ali mexendo nos botões dos negócios dele. Fala, que tá acontecendo aqui? Não quero saber, que não sei o quê. E o doutor, não, vocês têm que parar a perfuração. Vocês têm que desacelerar. Vocês não podem. Vai dar problema, vai
Eu
dar bosta.
Eu vi que vai dar problema.
Vai ser um caos, todo mundo vai morrer.
É.
É, e o Stallman tá tipo, não, você tá louco. O que você tá falando? Você tá delirando, você é muito louco. E aí, é muito louco que o Stallman, ele começa a ouvir um barulho muito agudo, né?
É, que são os barulhos lá que o negócio fazia.
Então aí, tipo, aparece ele delirando, ele faz umas caras, o ator faz umas caras, assim.
É.
Aí vem aquele... Aí a Petra, tá tudo bem, senhor? É. Não, tá tudo bem,
ele
tá tudo
tranca,
certo.
Ele se tranca, tem uma hora que ele se tranca na sala, ele começa a lamber o troço,
ele tá muito
o flubber.
É, que nojo, né? O que será que era aquilo? Será que era...
Ah, não, era
sei.
Alguma coisa edible, né?
Marmelada, sei lá.
Devia ser alguma gelatina, alguma coisa.
É, alguma coisa
porque
assim.
Porque tem que ser não tóxico, eles metem aquela porra na boca.
É, ele passou na cara aquele negócio, né? É, e ela começa a questionar, tipo, o que que tá acontecendo? Você vê que ele tá
louco.
Passando por um processo ali de transformação que a gente não viu com os outros caras acontecendo.
É porque
né?
Assim, o Stallman, ele já não tem escrúpulo. E ele já tá meio contaminado. Na luva,
sim.
Embaixo da luva, tem a mão virando mão de primórdia.
Exato.
Né? É, teve outros casos ali, um cara ou outro virou. A gente vai ter um embatezinho final com
tem,
alguns bichos.
Tem.
O doutor sobe naquela... Porque era uma fábrica, né, que é filmado esse negócio.
Isso.
E aí o doutor sobe um pedaço lá, tem uma briga num lugar alto.
Tem uns embates, umas lutinhas.
É.
Como é... Característico do terceiro doutor, ele gosta de uma lutinha, né?
Tem uma hora que ele dá um karatê venusiano em dois soldados da Unity também.
Sim, ele tá ali super homem de ação, né, e tudo mais. E aí realmente ocorre a transformação do Stallman em lobisomem, né? E aí, quando o Stallman sai de cena, o doutor fala pra Petra, pelo amor de Deus, desliga essa caralha.
É, assume o controle.
Assume
ela fala, não, mas
controle.
Eu não posso. Aí ele fala, não, você pode, você vai, porque senão a gente vai morrer. Você
consegue sim, miga.
E aí ela vai, ela toma as rédeas, ela fala, desliga, não sei o quê. Todo mundo, mas como assim? Ela fala, desliga, sou eu que tô mandando agora, pode, vai.
E ela consegue comandar a equipe e eles começam, não sei o quê, desativar, não sei o quê, desativar. Ela é muito legal. ela tomar a liderança das coisas ali.
Sim.
Porque eu gostei da personagem dela, essa é a real, assim.
Não aparece tanto, mas ela é legal.
Ela é bem legal, ela... Você vê que ela tem um senso de justiça, que ela tem noção das coisas e que ela só tava trabalhando pra eles. Tipo, ela tava obedecendo ordens, mas ela questiona essas ordens muitas Sim. vezes. Então ela é um personagem... Tipo, de boa índole, né?
Uhum.
E a relação dela com o Sultan também é muito interessante. E ela consegue desligar tudo e tal. O projeto é desligado. Dá tudo certo.
É, quando acaba a loucura na Facility, a gente volta ali
e pro... ele conseguiu evitar a explosão.
É, ele conseguiu evitar a explosão. A gente volta pra, ali pra cabana dele, pra, pro galpão.
Que já é a ceninha final.
É, a ceninha final. O doutor tá mexendo no painel. Aí ele fala, ó... E aí, o que aconteceu? Agora que não tem mais, vai desligar pra sempre? E aí aparece o Kiefer, o Kiefer fala, ah, não, mandamos desligar, não vai ter mais. Ele, ah, Kiefer, você tá vivo?
Você tá vivo, fica mó feliz.
Aí ele fala, não, que bom que eu tô vivo,
sempre
né?
Sempre estive,
sempre
né?
Sempre estive.
É, não, ele fala assim, olha, eu sofri um acidente.
Sofri um acidente, mas fora isso, fora os arranhados, tudo bem.
Quase não tô, mas tô, né?
Fora que tá tudo ruim, tá tudo bem.
Exatamente.
Aí ele fala, não, fechou, a gente vai, agora não vai ter mais o projeto, tá tudo... Tudo foi
Já
parado.
Falei com Londres, tá tudo suspenso, não... acabou.
É, aí eles falam, ah, beleza, cadê a Petra e o Sutton? Ah, eles foram os dois pra, acho que Londres também, né? Eles foram juntos e tal, parece que eles vão ficar juntos. Aí o doutor até fala, ah, que legal, né? É um final feliz.
Sim, é muito gostoso ver que, tipo, as coisas se resolveram nessa terra daqui, né? Graças à intervenção dele.
Graças ao fato dele ter visto a merda que deu, né?
Exatamente, todo mundo fica feliz no final. É, tem o casalzinho que se forma, o outro cara não morre, então é bacana, né? É, e aí, na hora que
o
ele...
O final termina galhofinha, assim, termina uma galhofa legal, do bem. Né?
Porque ele quer ir embora com a tarde que... Em tese está funcionando daquele jeitão.
É, porque o brigadeiro tá assim, ah, mas aí, você vai mexer com esse negócio de novo? Ele fala, não, eu vou porque eu vou embora. Ele, ah, você não vai conseguir mexer nesse negócio pra ir embora. Ele, eu vou porque eu não aguento mais ficar com um cara com... Ele xinga lá de um jeito muito educado o brigadeiro, tipo, ah, um sabe-tudo, enchedor de saco aqui, não sei o que. Ele começa a xingar o brigadeiro fica, como é que você tá falando? Você tá louco?
É, ele ainda tá com rancinho, né, do brigadeiro, desde os silurianos.
Prepotente, não sei o quê. Prepotente, autoritário. Aí a Liz, mas doutor, não, aí ele, não, vou sim. Aí ele pega e sai, ele consegue fazer o painel ligar.
Sim.
Aí ele fala, ó, Liz, tchau, até a próxima, vou sentir muita saudade de você. Não vou sentir saudade de você, brigadeiro, e sai.
E tchau.
E aí, 2 segundos depois, aparece ele todo cagado, todo com a roupa rasgada.
Todo fodido.
Aparecendo na porta. Aí ele diz, ué, o que houve ali? É, então, eu consegui 2 segundos pro futuro, a muitos quilômetros daqui. Aí ela fala, peraí, mas aonde? No lixão?
No lixão?
Ele fala,
é.
No lixão. Brigadeiro, tem como me ajudar aí
que
a...
Que galhofa!
Tem como me ajudar a levar, a guinchar o meu painel de volta ali pra Unity, porque eu não vou conseguir sozinho. Aí ele fala, ah, engraçado, né? Eu, há 2 segundos atrás eu não era arrogante, prepotente, autoritário. O doutor, mas uma coisa que você não é um cara que guarda rancor. Né, amigão? Vamos ali, vamos comigo.
Vem comigo,
e
cara.
E eles se abraçam e vão saindo assim, meio que zoando um ao outro, e a Alice fica rindo e acaba.
É, a Alice tá rindo dos dois, porque é óbvio que eles são super amigos, é engraçado.
Eles se bicam, mas eles se amam.
Eles se bicam, mas se amam. E aí acabou.
Ele até fala, pelos velhos tempos, a gente já fez tanta coisa junto.
Pô, você é meu amigo, você é meu parça, você é meu brother, né? Vamos aí, facilita
quebra
aí.
Quebra essa pra mim.
Quebra essa pra mim. E aí o brigadeiro fala, vamos aí. Alice ri ali dos dois e acaba. Fim. Fim da 7ª temporada da série clássica.
E fim da Era Alice também.
E fim da Era Alice, porque a gente ainda não sabe, mas, né... Foi o último arco dela. A gente não tem, de fato, uma despedida.
E, curiosamente...
Só aquele abracinho que ele dá antes, né, de ir com a Tati.
As últimas coisas que ele fala pra ela, né? Uma das últimas coisas, justamente, Liz, eu vou sentir muito sua falta.
O que é
legal. É uma coincidência meio triste, né?
Pois é, mas assim...
Eles se abraçam.
Não existe, de fato, uma despedida dela, não. É como se ela continuasse ali, assim.
Na verdade, a despedida, entre aspas, da Liz, a gente vai ter no próximo arco. Porque ele... Quando o arco começa, não tem a Jo de cara.
Pois é.
E aí o brigadeiro vai falar, o doutor pergunta, cadê a Lisa? Ele fala, ela pediu transferência.
Ela voltou pra Cambridge, né?
Ele fala um negócio, eu não lembro.
Eles dão a
semana que vem. Semana que vem vocês vão saber exatamente o que é.
Sim.
Mas tem uma desculpa assim, ela voltou pra não sei aonde, ou ela foi transferida, tipo...
Isso.
Ela pediu pra sair. Tem uma explicação.
Tem uma explicação.
Mas é aquela, né?
Técnica, né? Mas é aquilo. A gente vai descobrir qual é a explicação verdadeira nas nossas curiosidades sobre o episódio. E esse episódio tem bastante curiosidade, então, viu, por favor, Fred Pavão? Então já se prepare. Vamos
todas,
lá.
Tudo que você tiver desse ar pra me dar, me dê, cara. Me dê!
Então vamos lá, né? Como eu falei no começo, Inferno foi ao ar de 9 de maio a 20 de junho de 1970.
Eu devia transformar isso num feriado. 9 de maio. 9 de maio vai ser um dia a ser lembrado.
Tá certo. O roteiro é de Don Houghton. Ele também vai fazer, né, lá pra frente, o roteiro de The Mind of Evil, também com o Terceiro Doutor.
Sim.
Mas ele também escreveu uma sériezinha, alguns episódios de uma série chamada Sapphire and Steel.
Sapphire and Steel é uma outra série de sci-fi.
Isso.
Que tem ninguém menos que Joanna Lumley.
Minha deusa, minha diva,
e
meu
é um negócio
amor.
Meio... Imaginem um Arquivo X britânico. É a mesma pegada.
É
só
verdade.
Que tem a ver com viagem no tempo, no espaço, uma loucura.
É maravilhoso.
É legal, Bess.
É legal pra caramba. Muito bem, gente. Inferno poderia ter tido outros títulos, né? Working Titles.
Vamos ver se alguma é melhor.
The Mulhole Project.
Não, chato.
Operation Mulbore.
Não, Operation Inferno ia ser legal, mas não.
The Mulbore ou Project Inferno.
Project Inferno ia ser legal.
Projeto Inferno.
Projeto Inferno ia ser foda.
Aí eu achei da hora, achei
mas
bem
Inferno,
legal.
Mas Inferno é simples, é tipo chefe. É assim, um nome só já... Pá! Inferno, saca?
Você não precisa, dispensa apresentar, pá, Inferno.
Você não precisa de título com dois pontos antes, só Inferno
não,
já
diz muita Inferno, já acabou, é isso aí, gente. E bom, gente, as gravações tiveram seus momentos de tensão, porque nós temos aí Barry Letts.
Sempre tem uma tretinha.
Barry Letts sendo o produtor, né, o showrunner, entre aspas, da época, e o diretor desse episódio era o Douglas Camfield, que já tinha trabalhado, já tinha passagem pela série e tudo mais. Mas rolou uns momentos de tensão. Por exemplo, logo no começo, teve uma treta do Pertwee com o Camfield.
Uhum.
Eles chegaram a discutir, deu problema. Até a Sheila Dunn teve que interferir. Quem é a Sheila Dunn? É a atriz que faz a Petra, também conhecida como a esposa do diretor Douglas Camfield.
Caraca, que treta.
É, interrolou um nepotismozinho ali, né? É, e pra piorar a situação, uma semana depois... O Camfield teve um ataque do coração.
É real.
É real. Tipo, foi um minor, assim. Foi um ataquinho do coração, mas teve.
Foi um susto.
Um sustinho. E o que, que aconteceu, gente? Ele já tinha dirigido todas as cenas externas, né? Em locações. Mas de estúdio, ele só tinha feito os episódios 1 e 2 e desenhado o projeto para o 3. O resto ele não tinha feito nada. Aí o Barry Letts falou, o que eu vou fazer? Vou dirigir.
Vou ter que fazer eu, né?
Vou ter que fazer eu mesmo. Ele até considerou trazer um outro diretor, mas por questão de tempo ou até de, sei lá, orçamento, provavelmente, ele falou, não, deixa que eu faço.
Tanto mas nem acreditado ele pôde, né?
Não, ele não pode ser acreditado, porque a BBC na época não acreditava...
Mais de uma pessoa...
Uma
pessoa para mais de uma coisa.
Para mais de uma função. Então, basicamente, foi assim. Os episódios até o 1 e o 2 estavam prontos. O 3, ele deixou um projeto tão, tão certinho que o Barry Letts conseguiu seguir. Mas a partir do 4 episódio, o Letts teve que fazer tudo sozinho.
Tocar sozinho.
Além de supervisionar todo o resto dos trabalhos de produção.
Sim.
Então, assim, ele tava com uma carga enorme nas costas. E considerando que o arco foi bom...
É.
Caraca, parabéns, Barry Letts.
Um milagre.
Na moral.
O Barry Letts é o cara.
É, não. Ele realmente conseguiu... Eu gostei muito do trabalho que
sim,
ele fez,
sim.
De verdade.
Inferno, né, cara?
E aí, né, falando do roteiro, né, o Don Houghton, ele teve a ideia de escrever esse arco, porque, na verdade, o projeto Mulhole, que seria um dos working titles, existe de verdade.
É mesmo?
É, um projeto real.
Quase que dá merda no real.
É, não foi pra frente, gente.
Então, provavelmente, existe uma terra paralela onde...
Ai, meu Deus do céu.
Bizarro.
Não, veja bem, não é bem assim, vamos lá. Lá nos anos 60, corrida espacial, vamos ver quem consegue mais
projeto
informação. Né? Aquelas coisas. Vamos, que tal? Vamos perfurar a terra.
Tá de bobeira? Tô de bobeira. Pô, oh, tá a fim de furar?
Vamos furar.
Ah, furar o quê? A
o
Terra,
solo.
O planeta.
É.
Mas, senhor, só pode dar um problema? Não, dá nada não. A gente fura assim e vai vendo até onde vai. Só pra ver qual é.
É, mais ou menos, gente.
Vamos brincar de Júlio Verne e fazer viagem no centro da Terra? Vamos.
É, o lance é o seguinte. O projeto era pra ser, pra perfurar no Oceano Pacífico, 5 quilômetros de crosta terrestre.
Coisa pra caralho, 5
é muita coisa, é muita coisa. Para obter amostras da descontinuidade de Mohorovitch, ou Mulhole, por isso Mulhole Project.
Mulhole.
né? Que é justamente a fronteira entre a crosta e o manto da Terra.
Ah, olha aí. Pra, olha as aulas de geografia.
Pra obter informações que poderiam ou não ser úteis para a corrida espacial. Cara, é isso.
Que pode... Eu vou zoar o planeta, eu vou furar 5 quilômetros de chão.
Imagina o orçamento pra essa porra.
Pra ver se vai, porque pra ver se ajuda ou não. Esse ou não, se for assim. Ah, não, amigão, eu vou furar. E eu vou tirar a cura do câncer do centro do planeta. Beleza, fura à vontade.
Pô,
agora
sim.
É, eu vou ajudar ou não? Porra, você concorda que é um risco muito grande?
Não, é um risco muito grande. E o Houghton sempre teve interesse nessa história. Ele chegou a ligar para a embaixada americana para tentar pegar... Tipo, vocês têm algum material?
Me empresta aí.
E eles falaram, não, é confidencial.
Seu maluco.
Então ele não conseguiu nada. É, não, ele não conseguiu muita coisa. E aí ele baseou essa história justamente nesse projetinho aí que ele tinha visto na TV e tudo mais. É, outra coisa sobre o roteiro original é que não tinha os Primords, era só sobre a perfuração.
Ah.
Essa coisa dos Primords foram adicionadas pelo Barry Letts, principalmente por conta de ter 7 episódios.
Funcionaria sem eles.
Teve que dar uma esticada.
Funcionaria sem eles. Poderia ser só... O drama sobre o lance da
perfuração,
o problema de ir pra Terra Paralela.
Isso.
E a perfuração dando problema lá. Os Primords são tipo um extra.
É.
Poderia não ter mesmo.
Isso. Então não tinha no roteiro original. E também, né, foi pedido aí pro Houghton colocar um estilo de combate alienígena para o doutor.
Venusian Karate.
Não, aí eles criaram o Felchian Karate. Felchiano, não sei de onde é isso. E aí depois eles falaram, não.
Bota Vênus, tá em alta.
Bota Vênus.
Tá em alta, Vênus.
Bota Vênus. E aí ficou o Karate venusiano, lembrando aí que no arco é falado...
É Karate.
Karate.
É. Tá? Ele tem... O doutor, ele é versado em vários tipos de luta marcial.
Isso, exatamente.
De Vênus.
Exatamente.
E aí tem o Karate venusiano, Aikido venusiano, depois a gente vai ter o Judô venusiano. Que, se não me engano, a gente tá virando em quadrinho.
Olha que legal.
Mas é, mas tem.
Não tem, né, gente? Vênus deve ter vários estilos, que
é, não,
nem
é
a Terra.
É, que nem a Terra. Né? É, na Terra só tem um. Não, tem vários.
Exatamente.
A gente sabe que na realidade ali de Sympathy for the Devil, não é luta. É acupuntura venusiana, lembra?
Exatamente, que é muito legal.
Acupressure.
É muito legal. É muito bom. Bom, gente, apesar de Doctor Who tá bombando, nossa, tá ótimo, os números de audiência tão legais... O problema do cancelamento sempre era uma sombra ali, né, na equipe de produção.
O medo.
Então, tanto o Barry Letts como o Terence Dick já estavam sondando ali outros trabalhos, poderiam se envolver em outros projetos.
Tá de olho.
Tipo assim, deixa meu nome aí.
É.
Vai que...
Bota lá só pra ver.
Bota lá.
Não tô precisando, né? Não, mas vai que eu preciso.
Vai que eu preciso, mas... É, um pouquinho antes da temporada acabar, eles já tinham, sim, a confirmação de que a oitava ia rolar.
Leva pra ITV lá, só pra assinar, só pra ver, só deixa lá.
Não, era dentro da BBC mesmo.
Leva pro canal 4, só deixa ali, não precisa pedir pra ninguém, mas deixa numa mesa ali, só pra ver qual é.
Isso ia ser foda, né?
Não.
Então, antes mesmo, quando estavam rolando as filmagens desse arco, o John Pertwee já tinha assinado o contrato para mais 25 episódios.
Oh, coisa boa.
Lembrando,
glória,
não são arcos, são 25 episódios que podem ser alocados em arcos de X episódios.
De o infinito.
O tanto que eles quiserem. E o Nicholas Kearney também recebeu esse contratinho um mês depois. Então, os dois estavam assegurados.
É, outra pessoa que recebeu o contratinho também foi o Bento, que o Bento vai aparecer, não sei
sim,
quantos episódios, mas
sim.
Ele também estava ligeiramente assegurado, mas teve uma outra pessoa ali que não recebeu a cartinha,
é,
né?
A gente vai falar dela mais pra frente, mas a gente sabe que a Caroline John não recebeu renovação de contrato.
Tadinha.
E falando em atores e atrizes, né, a gente falou aí que a Sheila Dunn era a esposa do Douglas Camfield, mas o papel de Petra não ia pra ela, não. Ia pra uma outra atriz que eles gostavam muito da Hammer.
Ah, olha aí.
O nome dela é Kate O'Mara.
Olha aí. Quem será que é Kate O'Mara? Não sei.
Maravilhosa,
será que é a rainha
deusa,
de Nossos Corações?
Deusa, não, desculpa, rainha.
Rainha, Honey, cara, Kate O'Mara. Que vai viver aí a Honey daqui a uns bons anos.
Uns bons anos,
ela
ainda.
Já tinha sua carreira já aí...
Estabelecida.
Pregada com um martelo chamada Hammer.
Ó! Oh!
Né?
Ó, oh, ó, oh, gostei.
Hammer aí que fazia filmes maravilhosos, como
não
o filme
é?
Do Drácula.
Sim.
Como Drácula 1972, também como Os Ritos Satânicos de Drácula, e também como A Lenda dos Sete Vampiros Dourados,
olha
que também
só.
Era do Drácula.
Olha só!
E esses três filmes, o roteirinho ali, o textinho que fez o filme ganhar vida... Era de quem, Thaís?
Era Don Houghton, né?
Don Houghton,
que
cara.
Que é quem? O roteirista desse episódio aqui. Tá pensando o quê? O cara é foda.
O cara é sinistro.
Gente, É maravilhoso demais.
É muito louco, porque eu gosto muito desse, eu gosto muito do filme do Drácula da Hammer.
Sim, são legais.
E eu não sabia que era dele. E,
gente.
E faz todo sentido.
Não, faz muito sentido. Tipo,
o Ritos Satânicos, inclusive, é bom pra caramba.
Sim, a gente recomenda sempre os filmes da Hammer aqui pro pessoal, pra galera.
A gente tem um podcast falando sobre a Hammer. Off-topic.
Sim, com certeza. Que mais? Bom, o episódio 6, gente, se vocês prestarem muita atenção, ali dos cantinhos ali da tela...
Uma
tem
linha
um filetinho preto e branco. Eu vou te contar por que que tem esse filetinho preto e branco. Porque a fita original deu defeito na BBC. Porque a BBC cuida bem de suas fitas.
Que novidade.
Cuida muito bem de suas fitas, né, gente? E aí, o Doctor Who Restoration Team teve que colorir diretamente...
Na unha.
Na unha.
No filme.
No filme preto e branco.
Cara, que louco. Por isso que tem essa...
Parabéns, linha. BBC.
É, mas eu vou te falar que é meio imperceptível.
Não, é bem imperceptível.
A gente nota por conta da tela
e tal,
mas... Eu acho
que o trabalho, ele foi muito bem feito ali, mas teve uma treta, assim, na fita original.
Sim, sim.
Então a coloração, ela tá um pouquinho diferente dos outros, mas...
Ah, mas nem dá pra notar. A real é que a gente só nota... Tem duas coisas só que é estranho com a imagem desse arco. Sempre que o Brigadeiro atira... Você se sente dar uma leve flicadinha.
Uma tremelicadinha. Um tremeliquinho,
E se você prestar muita atenção, tem esse filete sem cor.
Esse
que é
dá
preto
pra
e branco.
Ver.
Mas fora isso.
Esse realmente dá pra ver de leve.
Sim.
Vamos lá, a gente falou aí, né, do ditador que aparece ali no Unity Strength.
Sim, cara.
Pois é. Esse isso é cara, esse ser humano, o rostinho...
Não, humano não, porque ali é Senhor do Tempo.
Não, claro. Eu tô falando assim, bastidores, o rostinho da pessoa é o Jack Kane,
O Jack Kane, qual o lance dele? Ele era designer de efeito visual. Ele era o cara dos efeitos.
Isso.
E ele tinha feito um arco muito bacana chamado The Mind Robber.
Sim.
Lembra do Mind Robber? A gente já revisou, segundo o doutor e tudo mais. Aquele loucão que é na Terra da Fantasia, que tem o... Então, é aquele arco lá... Quem tomou conta dos efeitos foi esse cara.
Foi o Jack Kane.
O Jack Kane, ele tinha trabalhado antes num filminho chamado 1984.
Isso.
Não confundam com o filme do John Hurt novamente.
Não é o do John Hurt.
O do John Hurt saiu em 84.
Isso.
Só que a BBC, em 54, tinha lançado um filminho... Era um filme de TV? Não sei. Era uma versão. Eu já assisti, mas eu não sei onde saiu primeiro. Se foi cinema, se foi TV, deve ser TV.
Foi TV, foi TV.
E quem era o responsável pelos efeitos visuais desse filme era o Jack Kane.
Ele mesmo!
Pois é. E qual o grande lance? Inferno é todo feito baseado aí em cima dessa ideia de uma distopia, de um negócio com o regime fascista tomando conta, que é justamente 1984. Ali do George Orwell.
Isso.
E aí que eles pensaram, putz, a gente tem que atribuir um rosto nesse lugar, que nem tinha o Big Brother, que nem tinha o Grande Irmão.
É.
Vamos fazer uma versão do Grande Irmão pra essa terra de inferno e dizer que é o grande líder. Pô, já que a gente precisa pegar uma cara...
Um rosto.
Né, com bigode mais sério, tal, não sei o quê, vamos botar o Jack Kane, vamos fazer essa homenagem a ele.
E aí
botaram,
isso.
Ele não é acreditado, mas é ele, né?
Muito
mais pra
legal,
frente,
né?
É maneiríssimo. Mais pra frente, nesse arco não é dito isso, mas a gente tem lá os Time Worms, né? Os livros da Virgin. Em Time Worms Revelation.
Isso mesmo.
Tem, a gente vê ali, tem passagens, né, por essa terra, né? A gente sabe, descobre coisas sobre essa terra paralela. E ali a gente descobre que, na verdade, o líder, que se chama The Leader,
isso.
Ele ninguém menos é do que o Doutor.
Isso.
O Doutor aconteceu. Depois do julgamento dele ali no trial do segundo Doutor, não o Trial of the Time Lord.
Não, The War Games.
Lá em War Games tem dele, tem o julgamento dele. A gente sabe que ele foi banido pra Terra e veio parar no começo do século XX.
Isso.
Na Terra regular.
Uhum.
Na Terra de Inferno, ele também foi banido pro começo do século XX.
Sim.
Só que diferente do Doutor que tentou ir pra uma linha de boa, tipo, ah, beleza, tô sentenciado, mas tô tranquilo... O doutor dessa terra pirou, ele virou. Ele, ah, é? Então beleza. Então eu vou ser o líder disso aqui tudo. Ele muda o nome dele, a alcunha dele, na verdade, pra líder. E ele se torna o líder deles todos. Tanto que ele vira presidente.
Exato.
Ele é o grande líder da República Britânica.
Exatamente. Gente, toda essa história é muito legal, gente.
É
muito bacana mesmo. Eles dão uma backstory pra um cara que, na verdade, era só uma foto. E eles conseguem expandir tudo isso. E essa é a explicação também do porquê o doutor não existir, entre aspas, tipo o John Pertwee. Né? Não existe uma versão do John Pertwee lá.
E detalhe, né? O doutor, nessa altura do campeonato, ele nem sabe disso, ele não tem noção que ele existe ali, tanto
não,
que no arco
não,
ele fala,
não tem.
Eu não existo nessa terra de vocês, e aí o líder de brigada fala, beleza, Então, quando a gente botar você no paredão de fuzilamento, você não vai nem sentir.
Exato.
Só que, na verdade, ele existe. Só que ele não usa a alcunha de doutor mais. E a cara, óbvio, que é outra cara. Tanto que a gente viu, por exemplo, em Sympathy for the Devil, a gente tem um terceiro doutor também, que não é o John Pertwee.
Exato.
Que esse aí foi parar lá nos anos 90, tudo bem, mas é o terceiro doutor.
Já é uma outra terra paralela.
A gente tem ali a terceira doutora da Labella Vaier, que pra fugir do julgamento, se matou e regenerou com uma outra cara. Então, assim, mundos paralelos, rostos paralelos.
Não é sempre o mesmo doutor que vai surgir. É.
No caso dos humanos
não
normais...
Não sempre é, né?
É, no caso dos humanos normais, tipo, o líder de brigada, ele é a cara do brigadeiro, porque o ser humano é sempre o ser humano. No caso do doutor, como toda vez que ele muda de rosto é um randomizer,
aí
é completamente aleatório.
Aí pode ser qualquer outra coisa.
Aí é completamente aleatório.
O que é muito legal, né, gente? E vamos falar então do líder de brigada. O lance é o seguinte, né? É o Nicholas Kearney, que é o ator que faz o brigadeiro. Ele contava muito nas cons um caos.
Um caos.
Que ele achava muito engraçado. Ele contava isso em várias cons que ele participava. Que é o lance... da cena do tapa-olho, que ele vira pela primeira vez.
Tá. E é engraçado que ele
a grande revelação.
Inclinadinho, né, na cadeira, assim.
Que é muito engraçado, né? Mas a primeira vez que ele
vira... Eu edito
vira...
podcast assim.
É verdade. É, a primeira vez que ele vira ali na cadeira e a gente vê que ele tem um tapa-olho e que ele não tem bigode e que não é o brigadeiro e sim um outro ser humano, né? É, ele diz que quando ele foi filmar essa cena, a equipe de produção de zoeira com ele, tava usando tapa-olho também. Só pra fazer ele rir. Só que ele não riu. Ele ficou serião e ele continuou fazendo as da cena como se nada tivesse acontecido.
Olha,
né?
Aí.
E aí, o Moffat, ouvindo essa história, falou: quer saber? Eu vou fazer um tributo ao Nicholas Kearney.
Uma homenagem.
É uma homenagem. E eu vou fazer um episódio em que todo mundo usa um tapa-olho, que é The Wedding of River Song.
Sim, que é justamente numa terra paralela.
Exato.
Uma realidade paralela.
Que ali, né, tem o lance da Covarian que ela usa. Inclusive, eu lembro muito das imagens de divulgação. Tem a Amy, tem o Rory, tem o Doutor. Tá todo mundo usando tapa-olho. Isso é uma referência a uma história da vida real do Nicholas
Sim.
Kearney. Tipo,
que maneiro.
Como assim, sabe?
É verdade, a Kovari aparece primeiro, ela aparece, né? Tem o Goodman Goes to War, tudo
mais.
Mas quando tem aquela terra paralela louca lá em que tudo acontece ao mesmo tempo, todo mundo já tapa o olho mesmo.
Exatamente. E vamos aí, né? A gente falou de acidentes na produção. Acidentes não. A gente falou de
coisas.
Tretas.
Tretinho.
Mas teve um acidente também. No episódio 3, tem uma hora que o doutor, né? O John Pertwee tá dirigindo a Bess. E ele, sem querer nas filmagens, atropelou o dublê chamado Alan Chance. E ele teve que levar 18 pontos na perna.
Caraca,
18 pontos na perna.
Caraca, como
e
assim?
E diz que o Pertwee ficou tão bolado, tão chateado,
como
que
assim?
Ele ficou, tipo, mais de uma hora... Não, gente, não vou mais gravar, não consigo, foi mal. Não consigo.
Coitado,
tô
cara.
Boladíssimo.
Ah, também puderam, né?
E depois, mais tarde, ele ainda foi levar um presente pra mulher do cara, porque ele ficou se sentindo 1000% culpado.
Legal.
Porque foi um puto acidente. E o John Levine, que é
o Bento,
ele disse que foi a pior ferida aberta que ele já viu na vida.
Meu Deus, cara. Tipo, fratura exposta real, tipo, osso pra fora.
É.
Caraca,
não, não sei
não,
se
tô
eu sou
brincando,
pra fora.
Tô brincando, mas, caraca.
Mas, mano, 18 pontos é muito, deve ter sido um rasgão.
É um rasgão. Caraca.
Na perna do cara, mano.
18 pontos é muita coisa.
É muita coisa. Então, assim...
Uma régua de pontos.
Eu não sei qual é a velocidade que a Bess tem ali. Eu não sei direito.
Não, a gente até falou a velocidade máxima que ela chega. A gente não,
não
sabe...
Não é muito.
Não é muito, mas...
Não
pô,
é muito.
Qualquer coisa mais... Um carro, se ele tiver a 20 por hora...
É um carro.
A 20 por hora é um carro devagar, mas...
Em cima de uma pessoa...
Mas quando bate uma pessoa, coisa pra caramba.
Não, é. foi foda e o Pertwee ficou super bolado.
Caraca.
Você vê que o Pertwee tava que tava nesse episódio. É. Já brigou com o diretor, daí ele teve um
acidente.
Acidente
de trabalho.
Não, o diretor teve
um ataque ao coração.
Um ataque ao coração. Aí depois ele atropelou o cara.
Mas foi um inferno mesmo,
mas
né?
Foi um inferno. Também fica botando esses nomes do demônio, não, no negócio. E... Falando aí em props e coisas
você falar,
e
afins. Falando aí em demônio?
Não! Falando em props, a gente não percebe, claro, né? Porque a gente não tem essa noção.
Não
mas...
é só o último arco da
da
Liz,
é. Também é o último arco da TARDIS.
É, esse painel da TARDIS que a gente vê ele mexendo...
Este painel
é exatamente o mesmo próprio, o mesmo painel que o Hartnell usava. Tanto que a gente vê ali em Adventure Space and Time...
Isso!
Que vai, é o mesmo painel, o mesmo próprio. Tanto que o doutor, né? O Hartnell, ele sabe onde é cada coisa.
Qual botãozinho faz o quê?
Ele passa pro Troughton e o Troughton, por sua vez, vai passar pro Pertwee. Só que como o doutor quase não usava muito a TARDIS, a gente nem sente tanto. Mas essa
é
a última vez que esse painel, o original, o mesmo que foi usado em Unearthly Child,
isso,
vai aparecer.
É.
A partir de agora...
Na verdade, eu tô bem impressionado que ele durou até agora.
Pois é, o próximo arco já é com outro painel.
Já,
já. Tem uns outros troços ali no painel.
Tudo que você imagina, gente. Esse painel, ele já foi arrastado de estúdio pra estúdio, de lá pra cá, por 7 anos.
Tava no Lime Grove, saiu do Lime Grove, voltou pro Lime Grove, agora foi pra outro lugar. Agora
aí,
fica em vários cenários diferentes.
Na verdade, eu fico imaginando como é que eles sabiam, tipo... Gente, esse botãozinho era vermelho e agora... Tudo bem que não tinha cor,
não tinha
mas...
cor, então dane-se.
Sei lá, cara. Eles iam reconstruindo. Tipo, ai, caiu um botãozinho aqui. Bota o botãozinho de novo.
Uhum.
Ah, caiu um negócio aqui. Bota de novo. Chegou uma hora, 7 anos depois... Gente, imagina quantos atores já não passaram,
7 temporadas depois, o bicho já tá meio
não,
frouxo,
outros produtores, outra equipe, outro estúdio. Chegou uma hora que não tinha...
Já não tem mais ninguém do
original. Não tinha mais como consertar. Aí eles falaram assim, não, chega. Vamos ter que fazer um novo, porque... Esse prop está um lixo. Acabou.
Vamos pegar um pouco do dinheiro que a gente conseguiu com a Dalek Mania e vamos, pelo menos, mudar isso aqui, né?
No mínimo,
tá
né?
Tá com tensão de custo, mas é melhor do que ficar sem.
Não,
né?
Dalek Mania faz tempo, eles já deviam ter trocado essa porra.
Sim, mas a Dalek Mania deu uma grana boa, né? Eles podiam ter investido nisso.
Deu uma grana boa. E aí eles falam, tá bom, vai. Tá bom, tem que fazer?
Então a gente
faz. Vou ter que gastar dinheiro do contribuinte, então tá bom, vai. E aí, finalmente, pro próximo arco já é um novo, mas durou 7 anos, cara.
É
muito
bastante.
Louco pensar isso. Durou mais do que deveria,
eu
acho.
É que hoje em dia troca, né? Cada doutor ganha um novo,
não,
ou
agora,
fica um pouco tempo.
Agora tá
mas
tranquilo.
Mas era muita coisa que ficava, cara.
Nossa, você é louco, por Deus.
Antigamente as coisas eram feitas pra durar.
É.
Hoje em dia você vê... A minha mãe tem uma batedeira
pior
lá...
Pior que é verdade.
Quando era criança. A minha mãe tem uma batedeira quando era criança. É a mesma batedeira que ela tem hoje em dia. A gente tem que ficar comprando, porque hoje em dia é tudo de plástico, tudo frouxo.
Pois
antigamente
é.
Antigamente as tardes duravam, rapaz.
Ah, pelo amor de
as
Deus.
As tardes da Valita, boa.
Não se fazem mais tardes como antigamente.
É que não era bege, né, tarde, mas... Você tem isso também. Antigamente os utensílios domésticos eram tudo bege. Era tudo bege marrom, cara.
Acho que era
eram
uma
esses
moda,
que duravam,
né?
Cara.
É só que hoje em dia é tudo
bege.
Branco agora.
Não, mas raiz, hoje em dia você bota, quebra. Quando tá mexendo, o negócio explode na sua mão. Tipo.
É verdade.
Antigamente durava, cara. Que nem a tarde. 7 anos aí, firme e forte.
É isso aí. Bom, gente, vamos falar aí de obras paralelas de universo expandido que tem... É a Terra de Inferno, é a Terra 666 que a gente apelidou. A gente tem alguns livros, né, que tratam da Terra de Inferno. Por exemplo, The Face of the Enemy.
Sim, que é um livro ali que tem um mestre.
Isso, tem um mestre do Delgadão. E aí, Bárbara, sabe-se lá Deus por quê, esse livro é da BBC Books. E o autor é o David A. McIntyre. Saiu em 98, então
sim,
demorou bastante tempo para eles... fazerem histórias baseadas na Terra de Inferno.
Sim, a gente tem ali o Time Warp Revelation, como eu comentei.
Ah, não, sim.
A gente tem
mas
glimpses.
Isso não é sobre a Terra de Inferno,
não
exatamente.
É só a Terra de Inferno, né? Esse livro também do Faces of Enemy também não é exatamente sobre a Terra, só sobre a Terra.
Não,
mas
não.
A gente tem coisas, tem elementos dela.
Isso.
No Time Warp Revelation também. E também tem outro livro que é ali da série do Lethbridge Stewart.
E
que é um livro que sai pela Candy Jar Books.
Exatamente.
Esses livros, eles são meio... Os da Candy Jar Books, não os outros dois que eu falei,
né? BBC Books, sim.
É,
e o Time Worm.
É, o Time Worm é da Virgin Adventures.
Isso.
E o Face of the Enemy é da BBC Books.
Então, exato.
Esse aí é ok.
Tá, beleza.
O do Lethbridge Stewart, que se chama The Schizoid Earth.
Isso.
Ele é de uma linha de livros da Candy Jar Books. Ele saiu há pouco tempo, saiu em 2015.
Isso, é do David McIntyre também.
Sim. E é super bacana esse livro. Inclusive tem a versão de audiobook, que é o Terry Molloy lendo.
Muito foda.
É... A Candy Jar é assim, é aquela zona cinzenta do tipo, ninguém falou que é não canônico, não tá atrapalhando nada, então deixa aí, vai, tá de boa.
E os autores da Candy Jar já fizeram coisas pra Doctor Who oficial.
Já fizeram tanto coisas, por exemplo, o McTee aí, o cara que fez o Schizoid Earth, ele fez coisa pra Virgin.
Pois é.
Já.
Exato.
Então, cara, é a galera da equipe mesmo que fez, então deixa aí, vai, não tá atrapalhando,
tipo,
tá só acrescentando no canon, deixa.
É, são pessoas que estão envolvidas de certa forma, então eles têm um entendimento amplo das coisas e dos eventos, dos fatos,
eles
do
não,
lore.
Eles não vão fazer nada pra estragar.
Exatamente. E esse livro em específico, né, The Schizoid Earth, mostra o líder de brigada com 15 anos de idade, ainda jovem, pré-eventos
é que vai mostrando coisas sobre
inferno,
ele.
E mostra, né, como ele ganhou, tapa-olho e tudo
sim,
mais.
Mostra a fundação ali da Unity.
Da Unity que não é Unity, né? E a gente
da
tem...
Força de defesa.
Isso. E a gente tem um conto que chama Ashes of the Inferno, também da Candy Jar.
É.
De outro autor, é o Andy Frank Mallon. Esse é de 2016. E eles passam exatamente após os eventos de Inferno. É. E também vai contar o que, que o líder de brigada fez depois daquilo. Porque a gente descobre que, na verdade, eles não morreram. Na verdade, eles conseguiram escapar de alguma forma.
É, vai saber como ele saiu dali. Esse eu não li, não. É, vamos ver qual é.
E aí eles conseguem dar uma... uma esticada aí na, nas histórias da Terra de
Olha, Inferno. Olha, eu não reclamo, porque um dia, que sei lá, enfim, faz um, ou um quadrinho, não sei, qualquer um, dá um jeito de trazer esse personagem de volta.
Se vocês quiserem.
Se vira, a Candy já levantou a bola, corta agora.
Exato.
Na boa, porque eu quero o líder de brigada aparecendo de novo com toda a sua magnitude de tapa-olho.
Né? Na verdade, eu fico impressionado que a BBC não fez mais tanta coisa sobre isso, porque é tão legal esse conceito,
é porque
né,
o conceito de Terra Paralela foi usado em outras Terras Paralelas.
Sim,
né?
Com certeza. E agora vamos falar da Caroline John aí pra finalizar, já que
esse foi o último
arquinho dela, tadinha, tão boazinha, né? É, o lance é o seguinte, a gente já falou aqui na semana passada que a Caroline estava graúda, estava grávida.
Estava grávida.
Tava esperando o neném.
Tá graúda.
Não aparece. Tá graúda. Ah, mamãe tá graúda.
Galera do mundo de bode.
Se você
aí
pegou essa referência, você viu um dos melhores desenhos da infância.
Dos anos 90, exatamente.
É, só que não tava aparecendo ainda, gente. Não adianta procurar a barriga dela ali nesse arco, você não vai achar.
Tava que nem a Thaís há um mês atrás, bicho.
Não, um mês não.
Mas a Thaís, ela demorou a beça a mostrar a barriga. Agora tá mostrando, mas
a real
igualzinho.
É o seguinte, quando você tá grávida, demora, tá? Pra aparecer a barriga.
Depende.
Não é assim.
Depende. Tem mulher que mostra mais cedo.
É, mas eu demorei bastante. Se tá demorando aí, fica tranquila que é normal.
A galera que vê as lives vai vendo agora.
Não, você fica grávida.
Como vai crescendo.
Já tá assim, nova é tu.
Não
é assim.
Automático, é.
Não é assim, não, amigo. Mas o que acontece é o seguinte: beleza, ela tava grávida? Ela tava grávida. Ela chegou a pedir as contas ou falar que tava grávida? Não.
Nope.
O Barry Letts, ele nem sabia que essa mulher tava grávida. Ele simplesmente decidiu.
Ele não curtia ela.
Que ela não funcionava. Que a Liz Shaw, a personagem Liz Shaw, não funcionava dentro de Doctor Who.
Eu vou te falar que eu gosto do Barry Letts. Eu acho ele o cara, assim,
mas
faz muita
tem
coisa
desses
boa.
Dois.
Mas essa coisinha eu não concordo com ele, não.
Ele herdou, né? A Liz não veio dele.
É.
Então, assim, eu acho que um pouco por conta disso também, dele não ter criado a personagem.
Tá.
E outra coisa que ele tinha
até
uma
ele
opinião.
Ele não tinha criado o Brigadeiro e ele usa, né?
Ele não tinha criado o Taz, não tinha criado o Doutor, não tinha criado nada. É, e ele achava ela sofisticada demais pra ser só uma sidekick, uma mera ajudante.
É meio desculpinha, né?
É
soa
muito
como desculpa. Desculpinha.
E aí isso acabou criando essa lenda de que Liz, ela era chata, ela era arrogante, era pedante, era metida. Não tem nada
não
a ver.
Existe isso.
Se vocês assistiram os quatro arcos que a gente acabou de avisar, você vai ver que não. Que a Liz era um amor, ela era uma fofa, e ela batia de frente com o Brigadeiro de vez em quando, sim, e com razão.
Mas, de novo,
assim
não é novidade em Doctor Who. É.
Como? A Zoe batia de frente com o Jamie direto, por conta dessas questões de feminismo e tudo mais.
Bárbara.
Gente, a Bárbara, nos 63, 64, ela fazia a mesma coisa.
É.
Então, assim, vamos parar de culpar a Liz pelas coisas que ela não é culpada.
Justice porque... for Liz.
É, não, pelo amor de Deus, gente. Né?
Gosto da Liz.
Eu acho que isso é muito injusto falar isso.
Sim.
Da Liz. Eu gosto pra caramba dela. É triste que ela tenha tido apenas 4 arcos. Eu acho muito triste.
Sim, sim.
Eu acho que foi um desperdício de talento.
É um desperdício.
É um desperdício de talento. Mas, né, a Caroline John, ela teve aí a trajetória dela, ela tava grávida, ela se dedicou a ser mãe nos anos 70, cuidou lá da criança e tudo mais. Nos anos 80, ela fez um filme chamado The Hound of the Baskervilles, com produção de Barry Letts.
Olha aí.
E com Tom Baker como Sherlock Holmes.
Olha aí, ela é bem... É, pois é, né? A gente sabe também aí que o papai dos filhinhos dela é ninguém menos que o Geoffrey Beavers.
Geoffrey
que
Beavers.
Vai ser o mestre... Aí, depois do Delgado ainda. Depois do Delgado e depois do Peter Press.
Lá pra frente. É. Lá pra frente. Ela voltou a ser a Liz em The Five Doctors, claro,
sim,
né? O especial.
Aparece rapidinho. Uhum.
Depois no especial do Children in Need, o Dimensions in Time.
Uhum.
E também...
É, que é aquele lá do... Madam! Uhum. Em que anos estamos?
É, exatamente. É. E... Na BBV, na série de vídeos de Probe.
Ah, sim.
Então,
é, BBV,
chegou...
Real Time faziam aqueles filmes lá, tem Probe, Alton Trilogy e tudo
vários,
mais.
Tem vários, né? Então ela chegou a se envolver na série depois.
Uhum.
É, na Big Finish, ela estreou como uma outra personagem no áudio do sétimo Doutor, Dust Breeding.
Uhum.
Mas depois ela voltou a fazer a Liz em Companion Chronicles. Ela fez vários
sim.
Companion Chronicles
é, ela
como
faleceu
Liz.
Não tem tanto tempo assim, então ela ainda pegou um pedaço do universo expandido.
Isso,
aí.
Ela conseguiu gravar áudios pra Big Finish. Quando ela tava bem velhinha, quase pra... Não quase pra falecer, mas assim, já tava bem senhora. Ela fez uma pontinha ali no filme Love Actually, que é do Richard Curtis,
sim,
né?
Sim, o Simplesmente Amor.
Simplesmente Amor. Simplesmente Amor. E, como o Fred falou aí, né? Faleceu em 2012, 5 de junho de 2012, de câncer. Então, assim, ela teve uma boa vida, eu acho, sabe?
Caraca, foi... Dias antes de se conhecer.
É, foi dias antes da gente se conhecer.
Da gente se conhecer não, a gente já se conhecia, mas...
Da gente se encontrar.
Que louco, cara.
Exatamente. Então, assim, eu acho que...
Eu não sabia o dia certinho, sabia o ano,
é,
caramba.
Foi 5 de julho. Então, assim, a Caroline merece todo o nosso amor.
Sim.
Toda a nossa dedicação, nosso tudo, porque ela era foda e gosto muito da Lixó.
Uma coisa bacana...
E quando eu pego alguém falando mal da Lixó, é tipo a Marta.
É.
Eu fico pé da vida,
pois
cara.
É.
Não
Mas
pode.
Uma coisa legal, que é um legado bacana, é que a Liz, ela permanece aí, né, no cânone de Doctor Who. A gente sabe que aí pode aparecer em quadrinho, pode aparecer um monte de coisa, mas, óbvio que tem os áudios, e nos áudios a personagem está viva, aí, trabalhando, fazendo coisas. Não é a Caroline Dion fazendo, óbvio. Até porque ela faleceu. Mas é ninguém menos do que a Daisy Ashford, que é a filha dela com o Jeffrey Beavers. E ela tá fazendo a própria mãe.
Que bonitinho,
isso é,
né,
muito
gente?
Legal, cara. A gente noticiou isso no dia que... Tem um tempo já que saiu isso como notícia, né? O áudio até já saiu. E é muito maneiro o áudio.
É muito legal
ver ela fazendo a mãe. Que foi uma coisa aí que se tornou um trend, né? Até porque agora a gente tem a filha da Elizabeth Sladen fazendo a Sarah Jane.
Sim, sim.
Vai ter ainda, né?
Vai ter, vai sair. Muito bonitinho, né, gente? Eu acho que a Big Finish é uma grande justiceira.
Sim, sim.
Dos atores de Doctor Who que foram, de repente, menosprezados aí pela produção.
Sim.
Mas que na Big Finish encontra um lugar pra continuar vivendo os personagens que as pessoas gostam, cara.
E nesse caso é mais legal porque é a própria filha. Tipo, você vê que é um legado mesmo que passou de mãe pra filha e tá seguro.
É muito fofo.
A Daisy Ashford chegou a falar em entrevista e falou, não, eu tô fazendo com baita cuidado porque eu não tô fazendo só uma personagem importante pra Doctor Who, tô fazendo uma personagem que era importante pra pessoa que era mais importante no mundo pra mim.
Exatamente, é muito fofo, gente.
Cara,
é muito legal.
É isso.
E gostem e apreciem a Liz porque ela merece.
Sim.
É
Mas
isso.
Na série é isso. Não temos mais Liz.
Não tem mais jeito.
Mas o futuro aí da era do Terceiro Doutor tá em boas mãos, porque já entra aí Kate Manning, entra Joe.
Josinha
Mas
Grant.
Sempre teremos aí Justice for Liz. A Liz merecia mais.
Com certeza.
Baita
Com
personagem.
Com certeza.
Que saiu num baita arco aí, um dos melhores arcos da história da série.
Saiu em alta, né, cara?
Calma, óbvio que saiu em alta, cara. A pressão que veio do magma da Terra, assim, puf, jogou lá pra cima, cara. Baita
tá
arco
certo.
Maneiro. Me fala, que é a minha, todo mundo já até imagina.
É.
Mas me fala a sua nota de Hartnell a Whittaker para Inferno, o quarto arco da 7ª temporada da série clássica.
Olha, embora eu não compartilhe da sua opinião de que, meu Deus, é o melhor arco do universo. Mas eu gosto muito desse arco, então eu vou dar um Matt Smith. Pode ser? Um Matt Smith?
Pode ser. O que esperar de uma pessoa que gosta de Outlander, né?
Ah, não vem não. Não julgue meus gostos.
Tudo bem.
Não, eu acho que assim, é um putarcão.
Você me fere.
Não fica tristinho.
Não, tem essa opinião. Você não acha perfeito também.
E, de novo, eu vou justificar aqui mais uma vez com o fato de que eu acho que a próxima temporada de Doctor Who é sensacional.
Ah, sim, não, sem dúvida. Vamos lá.
Eu amo Inferno, é legal pra cacete.
Qual é a minha temporada favorita do Terceiro Doutor? A 8ª.
É.
Mas o meu episódio favorito é na 7ª.
É.
Sim, mas a 8ª é maravilhosa.
Não, a 8ª ela vai trazer uns roteiros que, mano, você vai falar, você vai ver, você fala, cacete, é muito bom.
É.
E a gente vai ter o Roger Delgado.
Pois é.
Que vai trazer aquele gostinho, né, de quero mais. Então, assim, gosto pra caralho de Inferno. É um arcaço, é um arco indispensável. Não tem como pular, não pula, não se pula o Inferno.
Não se pula nada.
Inferno é, de fato, um dos melhores arcos, sim. Mas, pra mim, é só um Matt Smith, por enquanto.
Ok.
Fred Pavão, sua nota para Inferno.
A minha nota para Inferno, vocês já sabem, de Hartnell Whittaker, Hartnell Whittaker não é suficiente
para
pegar o poderio de Inferno. E um curador, apesar de ser uma coisa lá em cima, é muito limpo, é muito bonitinho. De Hartnell Whittaker, a minha nota é Michael Jason, a minha nota é um Valeyard.
Olha lá!
Para Inferno. Porque só um personagem...
Nada mais justo, nada mais justo.
Só um personagem que saiu do meu ar favorito pra dar a nota do meu segundo ar favorito. Que Inferno é isso, cara? Inferno é perfeito. Eu sou biased. Eu sou tendencioso pra cacete. Não, estou dizendo que tudo bem, você vai falar, ah, mas aí, beleza. O Primordial nem era pra tá e tinha. Você mesmo falou que era uma coisa extra. Sim, é um extra.
Ai, gente, mas e daí?
Mas não é um problema.
Lógico.
Eu não consigo ver problema nesse arco. Esse arco é maravilhoso, cara. Eu vou ser muito sincero pra você. Eu não sei o que eu vou falar aqui. É isso. É Valead, cara.
A empolgação é
a maior nota possível. De verdade, eu vou ser muito sincero. Quando a gente começou na empreitada, olha, eu tava fazendo as contas esses dias, que eu tava mexendo nas capas dos podcasts, e eu descobri que a gente começou a fazer reviews da série clássica há 5 anos.
Faz um tempinho.
5 anos, bicho. 5 anos é mais do que muita coisa aí.
Vixe!
Quando a gente começou a fazer essa empreitada de não, vamos fazer semanalmente, vai ficar agora fixo, a gente vai fazer, não vai pular nada, não sei o quê. O episódio, o arco, a Thaís está de prova. E vocês também, porque vocês estão ouvindo. O arco que eu mais falava, que eu tinha vontade de chegar, tinham dois. The Chase, que foi um baita marco.
Que foi maravilhoso, é muito bom também.
E justamente Inferno. Inferno ficava o tempo todo, meu Deus, falta pouco pro Inferno. Quando a gente entrou na época do terceiro, eu falei, pô, falta pouco pro Inferno.
Ah, Inferno!
E chegou, cara, e eu tô muito feliz de ter, pela primeira vez, nas incontáveis vezes que eu vi esse arco, assistir ele pra poder revisar pra vocês e passar a empolgação que eu sinto com esse arco, que eu acho tão bom.
Com certeza!
É isso, cara. Inferno é maravilhoso, o que faz a média de hoje... ir pros cacetes, não tem como calcular.
A média
é Valead, esse arco é perfeito. Se você não assistiu, se você não assistiu esse arco, apesar de eu apreciar muito o fato de vocês gostarem de ouvir o arco através de nós, eu sempre indico, vai lá, assiste o arco, cara. Você sabe.
Tem que assistir.
Ah, mas Fred,
porque
como
as atuações
eu faço?
São maravilhosas.
Vocês sabem como faz, cara. Hoje em dia é mole achar pra assistir, cara. Pegar emprestado aí na internet.
Gente, uma coisa é ouvir review, outra coisa é você apreciar a obra ficcional.
O DWRcast...
com tudo junto, né? Com a atuação,
sim,
com as produções, com os props, com os cenários, com os figurinos, tudinho.
O DWRcast, ele é um after show. Ele funciona
para
complementar a experiência do arco.
Claro.
Você pode escutar o podcast antes e ver o arco depois, não tem problema. Você vai pegar um spoiler, mas
não,
tudo bem.
Não tem problema.
Mas o ideal é que você assista o arco.
Vai assistir,
e venha ouvir, cara. Por isso que a gente avisa antes.
Claro.
Por isso que é fixo.
Lógico.
Pra você saber já e ter aí o seu tempo pra poder ver o arco. E aí vem escutar as curiosidades, vem escutar tudo o que aconteceu, a nossa opinião. É isso, cara.
Vai ver Inferno.
Vai ver Inferno. Se não viu,
você não vai,
vai ver Inferno. E por favor, de verdade, eu sempre peço isso, mas dessa vez vem mesmo. Vem falar pra gente o que você achou desse arco. Eu não posso estar sozinho, entendeu? Eu não posso estar sozinho em relação a esse arco maravilhoso.
Gente que gosta desse arco.
Então, por favor, alcance a gente. Ache a gente aí nas redes sociais, caso você ainda não siga. Se você já segue, é só ir lá e chamar. Se você ainda não segue, vá na rede social que você prefere, comece a seguir a gente. Estamos presentes em todas as principais, como vocês já sabem, incluindo, obviamente, Facebook, Instagram. E o pássaro que vem da Terra de Inferno, a Terra 666, ele vem ali com pelo de Primord.
É verdade.
Que é o nosso Twitter. Você acha a gente em todas as redes sociais por qual usuário, Thaís?
Dr. Who Brasil.
Só procurar o Dr. Who Brasil, comece a seguir a gente, vem falar pra mim o que você achou de Inferno. Pode ir no nosso Twitter pessoal, tanto arroba Thaís Alves, quanto arroba Fred Pavão, e vem me falar o que você achou desse arco, que eu amo tanto. Certo? Outro lugar que a gente tá também, aí é o Twitch, que é onde tá tendo lives. Inclusive, se você
sim,
tá ouvindo esse podcast na hora que ele saiu, que ele saiu logo pela manhã, aí você ainda tá em tempo de poder pegar a live de hoje que vai ter lá no nosso Twitch.
Exatamente.
É só entrar em twitch.tv/DrBrasil, lá que nossas lives estão acontecendo aí dos Watch Parties, e é lá também que vai ter nossas partidas de RPG e todo o conteúdo,
sim,
que a gente produzir para lá, para o Twitch. Então vai lá em twitch.tv/DrBrasil, comece a seguir se você não segue. Outro lugar que nós também estamos presentes, e eu tenho lembrado mais agora com mais frequência, é lá no Apoia-se, cara. Caso você aprecie aí nosso trabalho, você goste muito da gente enquanto produtor de conteúdo, e você quer ajudar mais do que você já ajuda com seu compartilhamento e com seu apoio, com seu feedback, você pode apoiar a gente com uma quantia mensal. Lembrando que não é nada obrigatório, e se você faz de coração, caso você queira, é só você entrar em apoia.se/DrBrasil, se juntar aos nossos companheiros apoiadores aí e começar a ajudar o Dr. Brasil a crescer com um pouquinho a cada mês. E quando a gente cresce junto, como eu sempre gosto de falar, isso já virou um jargão aqui, se a gente cresce junto, é mais legal.
Com certeza.
Porque o Dr. Brasil é nosso, cara.
É lógico.
A gente produz pra vocês o conteúdo.
Sempre.
Certo? Não deixe também de seguir a gente aí nos feeds, caso você não siga ainda. Caso você espere a gente avisar, vai lá, escolhe seu feed RSS, iTunes, Google Podcast, Spotify, enfim. Segue lá, assina lá, pra quando sair da BRCast ele chegar ali quentinho que nem o magma da Terra ali que estão tentando perfurar em inferno.
Espero que não tão quente assim.
É, então, quente de um jeito que você consiga consumir sem virar um Primordial.
Exatamente.
Certo? Semana que vem a gente está de volta aí com o podcast, revisando tanto série moderna quanto série clássica. Foi maravilhosíssimo revisar esse arco incrível que é inferno com vocês. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou.
Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se. Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tana Mates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza e Bianca Bueno. Torne-se também um apoiador em apoia.se/DrRubrasil.